Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP, porque nenhuma loja me dá como mint. E falo com o Eli de San José.
Fala, MP, pessoal, tudo bem? Tem que mandar você para avaliação, MP, para fazer aquelas... Aqueles PSA da vida lá.
Colocar dentro do shield, né? Shield de acrílico.
Pelo menos não vai piorar mais, pô. Não,
depois das vacinas, né? O calendário de vacina tá aí, né? Essa semana, o que que é? Quem abriu o chocolate surpresa, quem já viu Sai de Baixo na Globo, no domingo à noite.
Ah, não, isso aí já foi, já, MP.
Já foi?
Já foi.
Quem é agora, então?
Tá em 24 anos, 23 anos.
Então é quem abriu a revista Recreio. Pronto.
É, já começou aí. Quem na infância assistiu Ben 10, cresceu com Ben 10.
Nossa, isso aí já foge da minha alçada. Muito bem, muito bem. E hoje nós vamos falar de Jumpstart, né? Vamos refletir um pouquinho mais, né, Eli, sobre as consequências aí do anúncio desse produto, o que tem nele, né? E forçar o pessoal a pensar bem onde eles querem concentrar seus esforços, porque é uma armadilha, né? Muita gente pode acabar empreendendo recursos, né? Tempo, dinheiro e tal, num formato que elas vão rapidamente desistir, né? Talvez seja um bom momento aí para pivotar o foco no Magic. Então, é importante ter essa reflexão aí. Mas isso é na fase principal. Antes disso, quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
Porque aqui é BR.
Aqui é BR, mesmo em época de Olimpíadas da insônia, né?
Verdade.
Mesmo quando você tem que ficar com o Gael à noite, pelo menos agora tem o que ver na TV, né? Tem as Olimpíadas.
Realmente. O Brasil até que foi relativamente bem, tá indo bem nas Olimpíadas, apesar de todos os problemas. E é engraçado que essa semana que passou, a gente teve uma pequena discussão sobre investimentos em esportes olímpicos, né? Alguns acham que deveria, alguns acham que não deveriam. Mas é bacana, acho que esse tipo de avaliação faz crescer e amadurecer a ideia do que é o esporte no Brasil, né? E aí você vê várias histórias acontecendo, várias histórias de vida no geral, né? Porque o esporte está muito ligado, às vezes, a oportunidades que a pessoa tem na vida, né? Não é só simplesmente uma pessoa que teve tudo na vida e resolveu fazer um esporte, né? Tipo golfe, alguma coisa assim, até pode ser. Mas outros esportes estilo atletismo e tal, são as oportunidades que a pessoa tem entre passar fome em casa e ter um mínimo de sustento, né?
Meu Deus, que reflexão, hein? Eu só levantei esse assunto porque eu tinha uma piada pronta, agora eu fico até com vergonha de falar depois disso.
Foi mal.
Caramba. Eu ia dizer que agora tá sendo no Japão as Olimpíadas, né? Mas sim, as Olimpíadas sim. Dos insetos são sempre numa cidade grega, né? Em Atenas.
Meu Deus.
Essa foi uma merda. Principalmente depois da sua reflexão, né? Bom, vamos agradecer o Júlio lá no Twitter, que ele falou dos escravos de Jó, né, cara? Falou que Jó era uma pessoa. Eu não sabia se era uma pessoa ou um lugar. E que provavelmente a brincadeira é muito antiga, sim, né? Sim. É inspirada no Jó da Bíblia e tal. Então faz sentido, porque provavelmente as crianças brincavam disso num período em que a escravidão era comum ainda, não havia sido abolida. Talvez nem tivesse começado conversa sobre abolição. Então faz algum sentido, né? Mas o que ainda surpreende é o nome da brincadeira e ela ter sobrevivido até hoje, né? Se é que sobrevive, eu não sei se as crianças hoje brincam, né? Se brincar, tem que passar o cogel também, né? Porque hoje em dia tá difícil.
Realmente, tem várias dessas músicas, né? Eu tava conversando com a Rea essas músicas. Algumas, inclusive, já passaram até por revisão, né? Tipo, aquela Tirei o Pau no Gato.
Cara, aí... que música violenta é essa?
Então, aí já tem uma... Você ouve, né, nos aplicativos de música aí, tem o Atirei o Pau no Gato, mas aí já tem um verso dizendo que não pode fazer isso, porque o gatinho é nosso amigo, não sei o quê, não devemos maltratar os animais, sabe?
Politicamente correto.
Primeiro atira o pau no gato, depois fala que não pode.
Não, é assim, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Ou seja, se mais indica dolo, né? Intenção de matar o bichano ainda. Eu não sou muito fã de felinos.
Mas não necessariamente você quer matá-los, né?
Lógico, né? E desde pequeno fica ensinando a música que inclusive tem a intenção de matar o gato, né? Super violento. Mas tá bom, quem cresceu assistindo Tom e Jerry Pica-Pau também,
né? Não, isso é leve, né?
Perna longa. Toda hora o personagem morre, é torturado.
É, só não tem Papaléguas, Papaléguas, que o coitado do Coyote sofria todo episódio.
Verdade. É, vamos fazer uma inversão aqui, Eli, e primeiro para a nossa fase principal, então, né? Já que o assunto ficou meio que pendente da semana passada, e antes tem, lógico, a pergunta da semana, como sempre, né? Desta vez a pergunta é sobre o Magic Digital, já que o episódio é sobre isso. Qual o limite de tokens no Magic Arena, Eli? Resposta lá na fase final.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Muito bem, recapitulando então, né? O que acontece é Historic Horizons, ou Jumpstart Historic Horizons, né, que a gente apelidou de chupeta histórica. A gente não, foi o Eli, né, e toda a ideia foi dele.
Todas as piadas desse programa.
Vai estar disponível no Arena a partir do dia 12 de agosto. Vai ser parecido com o esquema do primeiro Jumpstart, né? Vai custar 2 mil de ouro. Tem também o equivalente em gemas, acho que são 400 gemas, algo assim. Você vai escolher um de cada três decks e depois faz isso de novo, né? E nas duas primeiras vitórias tem duas ICRs para você ganhar, né? Duas cartas individuais. Mas é só isso, né? Depois você pode continuar jogando quanto quiser ou pode pagar a inscrição de novo e continuar brincando com o Jumpstart, tá? Já temos o spoiler completo. Tem muita carta nessa coleção, tá? Para ter ideia, tem 750, 220 das duas Modern Horizons, 120 reprints que estão pela primeira vez no Arena, 400 reprints que são cartas que já estão no Magic Arena e 31 cartas novas. E essas cartas novas são exclusivas do Magic Digital. Elas têm mecânicas que não podem ser traduzidas para o Magic de papel, tá? Mas elas serão válidas normalmente no formato histórico. E esse é o grande problema, problema entre aspas, né, que muita gente viu. Porque é a primeira vez que nós temos isso em um formato competitivo, tá? Mas sobre aqueles 400 reprints que eu falei, eles já colocaram, embutiram ali uma proteção de cópias, tá, Eli? Então, se você tiver as cartas na sua coleção, você vai abrir cópias delas, mas não vai ser contabilizado, né? Não vai ser uma coleção nova, né? Uhum. Então já ajuda um pouquinho, né, a evitar o formato predatório, como eles exploram essa questão das cópias, tá?
Deve entrar como gema também, entra como gema também.
Se for rara ou mítica, ela vira gema, se você já tiver as quatro cópias. Mas eu acredito que dessas 400 aí são só incomuns e comuns. Uma outra coisa legal que fizeram é que você, ao escolher um dos decks, se o primeiro deck que você escolhe ali for de uma única cor, né, a sua próxima opção de decks vai ser uma ou duas cores. O algoritmo faz isso, né? Ele vai colocar um deck inédito para você escolher, mas ele vai ter esse equilíbrio. Ele vai colocar uma única cor, ou duas cores, ou o Uberg, mas ele não vai encher de decks, por exemplo, de três cores que você não tem. Então, uma forma de também ajudar a você a montar um deck jogável, né? Achei isso bem legal. Eles também vão colocar terrenos duais virados e também terrenos de reciclar, aqueles monocoloridos de reciclar, como terrenos que vão entrar automaticamente nos seus decks. Eles não fazem parte dos boosters que você escolhe, mas eles vão entrar automaticamente no seu deck. Ou seja, fica mais eficiente, né? Já vai ter dual e vai ter terreninho que recicla também, né? Mas mesmo assim, um terreno ou outro pode ainda vir no seu deck, depende muito da lista dele. As listas já estão online também, a Wizards colocou lá. Uma coisa que é interessante reparar é que varia, né? Tem alguns slots que são coringas aí, então de repente você escolhe um deck com um certo tema, né? Artefatos, por exemplo, você acha que vem com certeza o Sentinela Esper e não vem, né? Pode ser que alguns slots mudam. Tá. Mas é curioso porque tem alguns temas que nós lembramos que estão presentes aí nas duas Modern Horizons, que estão chegando para o Arena, né, para o histórico pela primeira vez. Tá? Por exemplo, Fractious está entrando forte, Esquilos, né, tem Artefatos está entrando, eu falei do Sentinela, mas tem várias outras cartas de artefatos. O tema de encantamentos também, que veio forte agora em Modern Horizons 2. O Restoration Angel é uma carta forte, tem outras cartas fortes também, que a gente está acostumado a ver no Modern, né, que estão chegando pro histórico. Tornando o formato aí com essa injeção de cartas, né, acho que um formato de um power level bastante alto, um formato até mais excitante do que o pioneiro, coitado do pioneiro.
Infelizmente, eu tenho que concordar com você nesse ponto.
Então é isso, né? Dia 12 de agosto vai estar aí. As mecânicas dessas 31 cartas novas aí tem apenas 3, tá? Que são perpétuo, né? Ou seja, vai mudar um custo ou um poder resistência de criatura ou uma habilidade para sempre, não importa em que zona a carta está, ela fica para sempre alterada. Seek, eu não sei o que é Seek em português, deve ser procurar.
É procurar isso.
Conjure, que não pode ser conjurar em português, obviamente, né? Mas deve ser alguma coisa similar, né? Mas que são duas mecânicas que tratam de encontrar ou uma carta aleatória do seu deck com uma certa condição, né? Por exemplo, pegue uma criatura de custo 1 do seu deck, aí vem uma criatura aleatória. Ou pegam do Magic inteiro, né? Por exemplo, o Hearthstone tem muito disso, né? Tem carta do Hearthstone que é uma mano 1, entra em jogo, você descobre um feitiço de mago aleatório. Então ele mostra para você na tela 3 feitiços e você escolhe um deles. E esses feitiços eles estão disponíveis no jogo como um todo, né? Então coisas similares a isso, que você obviamente só pode fazer no Magic digital. Quando eles anunciaram essa mudança, eles falaram que estão começando propositalmente devagar. Estão pegando leve com poucas cartas e com mecânicas não muito disruptivas. Porém, eles já está no forno, né? Já está no plano deles introduzir coisas muito mais dependentes da ferramenta virtual. Muito mais disruptivas do que essas que eles colocaram. Tá? Ou seja, é um caminho sem volta, né? Isso é um pouquinho assustador, mas ao mesmo tempo é excitante, né? Porque a gente está ganhando aí brinquedinhos novos. Então, começando aí, assim, a coleção em si, cara, a chupeta histórica, o formato de distribuição das cartas, a quantidade de cartas, o que você acha desse modelo de distribuição?
Primeiro, reforçando a questão das opções, MP, a gente falou isso do outro Jumpstart, falamos no programa passado também. Eu acho ruim a forma como você participou do evento, né? Principalmente por não ter uma opção. Essa opção em si ela é bem pobre, né? Porque assim, 2K Gold para você jogar um evento e acabou, você não tem nenhuma premiação para você poder jogar mais, é ruim. Mas eu entendo que às vezes pagar um valor relativamente baixo por você já ganhar as cartas que você vai abrir, né? Realmente fica difícil você ter uma premiação, você vai poderá estar afetando a economia do jogo. Mas como a gente comentou, talvez ter uma segunda opção que fosse um pouco mais cara, no estilo de um Quick Draft, por exemplo, mais ou menos no mesmo molde, talvez, que você meio que pagaria o draft só, o evento só se você conseguisse 6 vitórias, por exemplo, né? Que aí porque o Draft Premium você joga ali com 5 vitórias, com 4 vitórias ali já tá perto do break-even, né? Então, fazer esse esticar um pouquinho mais para você ter a oportunidade de jogar mais vezes, né, MP? Porque 2K Gold você não consegue.
Você joga quantas vezes você quiser.
Com o mesmo deck. Sim, mas aí, se a ideia do formato, né? Se a ideia da coleção é você ter variedade, né? Pô, 750 cartas, cara. São 3 edições normais numa só, sabe? Então é muita coisa. Então você quer ter o máximo possível. E 2K Gold, se você não tiver guardado isso, que acho que 90% das pessoas que jogam normalmente não tem, você vai ter que juntar Gold. Então, ou você vai farmar Gold em eventos, ou você vai fazer missões e a cada 2 dias só você vai conseguir jogar um Jumpstart. Então, assim, é ruim. Esse ponto é bem ruim. Eu entendo que ele exista, mas eu acho que merecia-se mais, né? Até pelo investimento de desenvolvimento e cartas novas e tal, e mecânicas, eu acho que merecia ter uma segunda opção aí também.
Eu não vou tão longe quanto você a sugerir um modo alternativo de distribuição, mas eu concordo sim que esse único modo ele é predatório, né? Ele é compulsivo, ele faz você basicamente queimar as wildcards, porque ficar jogando não garante. E por que que eu acho isso, cara? Porque o formato Jumpstart não é para ser competitivo, é para ser divertido. É para você jogar diversas vezes, montar diversos decks e tem aquela questão também da expectativa do que você pode acabar juntando, né? Todo jogo vai ser um jogo diferente por conta dessa diversidade enorme de listas possíveis que você pode abrir. Então isso não combina em nada com o formato competitivo, tá? Eu não sei como transformar isso numa forma competitiva que permita alguém ir infinito, tá? Mas talvez seja possível, tá? Mas a ideia de Jumpstart, que nós, inclusive, eu e você elogiamos tanto, toda a comunidade elogiou o Jumpstart a primeira vez que saiu, por causa da ideia, né? A ideia de pegar dois boosters, juntar na hora e jogar sem precisar se preocupar com deck build ou draft nem nada, né? E é uma coisa aleatória mesmo. No papel era aleatório, você lembra, né? Que acho que não tinha como saber. Agora no Arena eles até que dão essa aliviada aí. Então tem esse problema, mas eu não arrisco uma solução. De qualquer forma, é muito estratégico, né, para Wizards que mantenham esse sistema, porque força as pessoas que querem ter acesso às cartas novas a investir. Inclusive, eu estava ouvindo o Gottlieb e o Jerry Thompson falando que está muito difícil acompanhar o formato histórico em termos de pool de cartas. Se você produz conteúdo, então é mais difícil ainda. Eles estavam falando que, dependendo do mês, o gasto deles vai de 100 a US$ 300. No Arena, eles compram aqueles packs de gemas, né, para abrir booster e ter a wildcard. Enquanto que no Magic Online, a mensalidade do programa da Card Hoarder é 35 dólares, cara. Com 35 dólares, eles jogam quantas partidas eles querem, quantos campeonatos eles querem. Obviamente, pagando a entrada, mas sempre tem um retorno esperado ali, né? E eles têm acesso a todas as cartas. Então, o Magic Arena tá efetivamente acaba sendo, né, mais caro. Até porque no Arena você tem uma quantidade enorme de itens virtuais e não tem o que fazer com eles, você não pode trocá-los. Não é como construir uma coleção no papel ou até uma coleção no Magic Online, que você pode transformar tudo em tickets e vender os tickets, né? Quer dizer, se teoricamente não pode, mas todo mundo faz isso. Então, assim, acho que as pessoas acabam subavaliando um pouco o impacto da economia do Arena, né? Os investimentos ali, eles não têm um retorno. Como nós estamos acostumados a pensar na nossa relação com o Magic, tá? E isso é um problema, né? Ou o jogo vai ter que ficar mais barato, ou vai ter que ficar mais criativo nas formas de distribuir cartas, né? E mesmo assim, quando a gente toma, por exemplo, o ban do Brainstorm agora, né, não tem muita solidariedade com os jogadores, né? Eles suspenderam a carta e não nos deram as wildcards.
Eu fico preocupado também com essa ideia de uma via só, né? A Wizard está só dando cartas e esperando receber o dinheiro, né? E aí você não tem um meio termo ali, um equilíbrio para que as coisas funcionem melhor. Então, hoje, por incrível que pareça, o MOL, nenhum dos dois são free to play. Na verdade, né? Tipo, para você jogar competitivamente, você precisa investir. Isso é fato. Mas o MOL tá mais barato do que o Arena, né? Então é muito mais fácil você conseguir jogar e até não, nem vamos considerar a parte de ter o retorno vendendo tickets. Vamos pensar o seguinte: você tem o aluguel da Card Hoarder, você consegue jogar os campeonatos, né? Você pode gastar pelos campeonatos, só que se você vai gastando nos campeonatos do MOL, você vai ganhando, você vai tendo premiações, não só você ganha booster, você ganha play points. Você ganha
O baú do tesouro.
os baús, então assim você consegue ganhar outras formas que, mesmo que isso não capitalize, você pode vender para bots e retornar tickets para você conseguir fazer outras coisas, pagar outros eventos e coisa do tipo. Então, talvez não seja autossustentável, né? Para alguns grinders até isso acontece, mas você consegue ali economizar 50% da sua entrada, por exemplo, né? Já que as cartas você não precisa comprar. No Arena, a economia favorece a entrada do campeonato, porque em tese ela é barata para esses eventos normais, não eventos tipo Arena Challenge e tal, que também é um problema, porque você juntar 20k gold não é tarefa das mais fáceis, a menos que você invista dinheiro no Arena.
Né? É um negócio compulsivo, né? Você ou investe muito dinheiro ou investe muito tempo para ficar grindando, completando missão, ou draftando as coleções, né, do Standard para, né, aumentar sua pool de cartas. Então, de qualquer forma, é intensivo em recurso, sabe? Uhum. Para o jogador casual, não tem tanto problema, mas para o jogador que é grinder, que sonha aí, né, em chegar até um Pro Tour jogando via Arena, é bem complicado. E o histórico, ele não é um formato, mais né, um formato tapa-buraco. Não é algo para você ter o que fazer. As cartas que saíram do Standard mais. Ele é um formato de Pro Tour agora, ele é um formato de campeonato, né? De campeonato de alto nível. Então, isso é um problema. Né? As pessoas vão precisar investir, queimar o wild card para construir esses decks. E uma coleção como o Chupeta Histórica, ela, a primeira dela é sempre mais impactante do que as próximas, né? Porque vai ficando mais difícil para as próximas coleções que injetam cartas de formato eterno criarem staples, né? Essa primeira, de fato, é a mais impactante. Só que a gente já vem de um outro set predatório, que foi Strixhaven, com aquelas cartas especiais. Né? Isso. Então, assim, é uma sequência muito difícil de acompanhar, né? E eu me preocupo com isso, pensando nos jogadores que, lógico, não é o meu exemplo, né? Mas pensando nos jogadores que jogam mais competitivamente e precisam, obviamente, craftar as cartas para jogar histórico. Eu não vejo uma solução tão cedo para isso, porque pensando do ponto de vista da empresa, não tem um incentivo para corrigir isso, né? Afinal, o jogo é de graça, né? É possível anunciar o jogo assim e não ter nenhum problema, mas ele pode acabar ficando quase que pay to win nesse sentido. Aí perde a graça.
Eu já vejo isso acontecendo, tá? Eu acho que para nós meros mortais não, mas para quem é grinder, para quem quer participar de grandes eventos, sim. Você precisa, de certa forma, investir, ou você pode ser um entre meia dúzia de pessoas no Brasil que jogam demais e talvez já fizeram esse investimento antes do Arena, talvez. E aí a pessoa tem uma experiência monstruosa e conseguiu transportar isso para a Arena e consegue resultados mais fáceis do que outras pessoas que começaram pelo Arena, por exemplo. Né? Você citou as wildcards. Uma das coisas que eu acho que precisaria muito é ter um sistema para que você pudesse transformar as wild comum para incomum, incomum para rara, rara para mística, tá? Ou ter um sistema de estorno para que você pudesse vender, entre aspas, as suas cartas para transformar isso em coringa, mesmo que talvez não fosse um para um, né? Mas você pudesse trocar 4 por 1, sei lá, mudar isso por raridade.
O Hearthstone faz, eu não lembro se é 2 para 1 ou se é 4 para 1, quando você transforma em pozinho.
Interessante. Precisa disso, eu acho que precisa, porque senão, por exemplo, você entra no histórico, tá? Vamos pensar um deck, não vamos pensar em deck com banimento, né? Não vamos pensar em cartas banidas, mas vamos pensar em decks que, por exemplo, Goblins, por exemplo, que foi um deck que sempre esteve aí, né? Será que ele vai continuar competitivo agora? Ah, mas ele teve mais edições e etc. Mas o problema é que agora o formato é tão amplo que você precisa saber, e pensando em cenário competitivo, você precisa ter opções para tentar ver o que se encaixa melhor. Então você vai participar de um campeonato, eu vou tentar com esse deck aqui, beleza, não tá dando certo. Nos meus treinos com esse deck também não deu certo. Eu vou fazer o outro lá e vamos jogar com aquele, sabe? Senão vai acontecer o quê? Um metagame que vai ter 1% de todos os decks. Sabe, vai diluir tanto, sabe? Porque as pessoas não vão conseguir. Ou você vai ter ali de 10 mil pessoas participando do evento, 30, 50 pessoas vão estar com os decks, os melhores decks, os tier, e o resto vai estar tudo diluído com decks de menos expressão.
Isso é a definição da falta de acessibilidade, né?
Sim.
Isso pode acontecer com esse modelo, porém, assim, como a gente está introduzindo 220 cartas das duas Modern Horizons, cara, aqui deve ser um pico de power level. A partir de agora, qualquer outro set de reprint ou esses Historic Anthology que chegam, eles não devem ser tão disruptivos quanto este momento atual. Então vai ter um impacto duradouro, talvez até valha a pena jogar mais vezes esse formato de jump start por conta disso, tá? Mas, né, não tira aí o que você acabou de falar, que a validade das suas cartas acaba sendo muito mais curta. Além disso, o que você tem para fazer com as cartas do Standard agora? Né? Nada, porque pouquíssimas vão continuar válidas, efetivamente válidas, né, competitivas dentro do histórico. Então, um formato de pozinho, como é no Hearthstone, seria muito interessante, cara. O Hearthstone, inclusive, ele reduz a uma única moeda, né? Que é o pozinho. Então, você crafta a comum, vira pozinho. A incomum, a rara ou a mítica também vira um pozinho, sabe? Então, é tudo a mesma moeda. O que muda é a quantidade de carta que você. A quantidade de pozinho que você ganha ao desfazer uma carta, né? E aí você usa o pozinho para craftar as outras cartas. Poderia ser assim no Magic. Mas a gente sabe, né, que vai ser muito difícil injetar em um sistema desse, porque toda a economia do Arena já foi calculada, né, para chegar onde ela está.
Mas eu ainda acho que você mexendo tanto, o Magic Arena não é o mesmo que era quando ele começou. Economicamente, para mim, as coisas estão bem mais difíceis hoje do que eram no passado, sabe? Assim, para você tentar acompanhar, porque você tem uma quantidade maior de coisas lá agora. E não tô falando de cosmético, não, eu tô falando de carta para você continuar jogando e tá cada vez mais difícil. E assim, você continua tendo mais gente jogando, isso também aumenta a dificuldade, eventualmente, dos jogos, né? Porque tem mais gente jogando, as pessoas vão aprendendo mais e, eventualmente, as coisas já não são tão fáceis. Então, assim, eu acho que precisa. Talvez Jumpstart seja um ponto ideal para rever essa questão, no meu ponto de vista,
Então,
em
aí é que
relação à
tá, né? Eu
economia.
já ouvi pro player falando: olha, eu tô pensando em voltar pro Magic Online, é mais barato, tem mais formatos, né? E eu não fico exposto a essa. Falta de solidez que o Arena tem, né? Porque você não pode realmente fazer nada com a sua coleção, né? Se você decidir um dia parar de jogar Magic de vez, você não tem o que fazer, só se você vender a sua conta inteira para alguém, né? Mas as cartas em si não tem o que fazer. Então, né, isso levantou aí essas perguntas. E se levantou, né, porque realmente é uma transformação bastante grande. Mas agora falando sobre as cartas, cara, né? Essas cartas novas aí. Assim, a gente ainda não alinhou aqui o que a gente pensa, tá? Então talvez seja surpresa para você, ou seja, surpresa para mim o que você pensa. Mas, assim, para mim tem que ter calma, nada muda, tá? Magic não acabou, como algumas pessoas dizem. Eu acho importante encarar essas cartas exclusivamente virtuais como a criação de um novo formato, né? Um novo modo de jogo, que é exclusivamente digital. Mas até aí, Chandalar era exclusivamente digital lá em 1997. E tinha carta exclusiva para Chandalar. Tá? Tem até uma coleção que chamaram de Astral lá, que tinha um monte de coisa legal. Era tudo exclusivo digital. Momir Vig é uma variante digital que é muito divertida, inclusive. É tão divertida que eu lembro que o Lucas, do Pauper Magic BR, né, o canal, ele levou. Ele tentou fazer no físico, ele fez um playmat, ele estava colhendo doações durante um GP e estava jogando. Ele fez até o avatar dele com o Momir, né? Para jogar num GP. É tão divertido e cativante que é o formato do Momir Vig. Tá? E assim, tem outras formas também que, lógico, não são exclusivamente digitais, mas são formas alternativas de jogar. Arcanemy, Vanguard, Plane Chase. Então, eu acho que dá para encarar o histórico hoje como mais uma dessas, sabe? Com, assim, o parênteses de que, olha, essa aqui é exclusivamente digital, tá? E se encarar dessa forma, ele, para mim, a grande mancada foi a falta de transparência, porque devia ter tido esse sinal desde o início. Deviam ter dito para a gente que, ó, o histórico é o formato que não é apenas onde você vai utilizar as cartas que rotaram do Standard. É um formato onde nós vamos experimentar coisas novas, como por exemplo essas cartas exclusivamente digitais. Porque agora, para mim, o histórico não é o Magic como nós estamos acostumados, né? Porém, ele ainda é um formato competitivo. Então, aí é que vem a mancada, porque pode ter gente que não está a fim de jogar esse Magic diferente. Tá? E assim, não é porque é exclusivamente, por exemplo, tem gente falando, é mais variância essas cartas de procurar ou de conjurar, né? Ah, é muita variância. Não, tá? Comprar uma carta do topo do teu deck é mais variância do que encontrar um feitiço ou uma criatura aleatória, tá? Uhum. Pode ter certeza disso, pode fazer os cálculos aí. Mas isso não importa, o que importa é a percepção da pessoa. Se ela não acha mais divertido, ou se ela não quer mais se expor a algo que pra ela não foge muito do Magic raiz, ela deveria ter sido avisada, né? Então, o certo seria dar alguma forma de devolver as coringas para todo mundo hoje que tem histórico e falar, ó, a partir de agora você sabe no que você está entrando. Vamos se você entrar, não, vamos começar de novo, vamos dar um reset aí no formato. Eles não vão fazer isso, né? Mas para mim é o que deveria ter sido feito, porque é muito diferente. É uma transformação disruptiva, né? É um formato, vai ser um formato competitivo, é um formato de Pro Tour. Já tem o Pro Tour de Innistrad marcado com histórico no formato, né? E ele vai acontecer, obviamente, depois que essa coleção tiver saído, tá? E para mim, assim, é bem diferente, tá? É, só expandindo um pouquinho, por que é tão diferente, cara? A concepção inicial do Magic lá em 93... Ah, uma outra coisa, né? O Magic de hoje ele não é como o Magic de 93, que tinha carta de aposta, né? Que tinha queima de mana. O Magic hoje é muito diferente daquela concepção inicial. Mas todos os números do jogo, todos os limites do jogo foram concebidos pensando no papel, pensando na forma como a gente pode afetar as condições de jogo e as cartas e as criaturas. Então, poder e resistência, custo, as zonas... Né, tudo isso foi pensado de acordo com aquela concepção inicial. Então a gente sabe, por exemplo, fazer um vanilla test. Uma 2 manas 2/2 é natural, 3 manas 3/3 é natural, e assim vai. Quanto custa para dar mais 3/3 para uma criatura? Ah, no verde é 1 mana, no branco custa um pouquinho mais, deve custar umas 2 ali, no vermelho é 1, só que aí você tira a resistência. Né? Então, esse tipo de impressão que a gente tem do jogo, né, foi calculada de acordo com as mecânicas que estavam disponíveis ali. E é até hoje assim. Então, se ele tem esses limites, você não pode... Você já nasce com essas cartas digitais novas, com essas mecânicas, um pouquinho mais restrito, né? Não está partindo do zero e não tem limites infinitos para explorar isso. Dá para entender?
Sim, sim. Dá,
porque
sim.
O Hearthstone partiu do zero, eles falaram. O Hearthstone, Eternal, né? O Spellweaver, todos esses outros jogos, o Runeterra também.
Termos, né? Porque o Magic já existia, né? Então nenhum jogo de carta que veio depois surgiu do zero. Mas sim, eu entendi o que você quis dizer em relação principalmente ao digital.
Mas pensando nos números e nos limites do jogo, se você sabe desde o início que vai ser digital, você consegue ajustar todos esses números para fazer mais sentido, para funcionar. Agora não dá para fazer isso com o Magic, né? Você já tem alguns limites ali de design. Não quer dizer que você não abriu um baita espaço de design, o que torna as coisas muito excitantes, né? É praticamente um jogo novo aqui. A gente tem muita coisa legal para explorar dentro disso, tá? Eu gosto dessas coisas assim. Se você quiser, ó, tem 20 minutos para jogar, você prefere jogar Magic, Commander ou Hearthstone Battlegrounds? Eu prefiro Hearthstone. Eu acho mais satisfatório, é super caótico e só dá para fazer digital, mas eu acho mais legal hoje, tá? Então eu não tenho problema com isso, mas é muito diferente, sabe? E é bem... E assim, apesar dessas restrições que eu falei, dos números do jogo, ainda tem muita coisa que dá pra fazer. E eu tô animado porque Magic tem alguns dos melhores designers do mundo, né? Então, se tem alguém capaz de encontrar, eles estão lá no prédio da Wizards. Eles vão encontrar as maneiras de quebrar, sabe? De explorar ao máximo, de fazer as coisas mais divertidas com o que sobrou de espaço de design depois disso. Então, essa é a parte legal. Essa é a parte excitante, né? E eu só espero que eles não puxem demais a ponto de apenas mecânicas exclusivamente digitais dominarem o histórico. Porque neste cenário você foge demais do Magic que a gente pode se relacionar, que a gente pode empatizar, né? E aí vai perder interesse de uma grande maioria, da grande maioria dos jogadores de papel ou das antigas, porque acaba parecendo um outro jogo, sabe? Extrapola para daqui a 2 anos e pensa em quantas mecânicas digitais diferentes e quantas cartas mais fortes a gente vai ter disponível aí.
Antes de a gente pensar no que vai dar ruim, o que pode dar ruim, deixa eu dar meu palpite aqui. Você disse que o histórico seria, de Upstart marcaria uma nova edição do jogo, né? Pra mim, é sim, é um novo jogo. Não é Magic entre aspas, sabe? Pra mim, é um novo jogo que a Wizards acabou de criar, tá? Isso é ruim? Não necessariamente, tá? Ele é tão diferente, não só na concepção, em todos esses pontos que o MP abordou, que eu acho que fazem total sentido. Isso, ele refunda o Magic, sabe? Só que ele não parte do zero, porque ele tem como pano de fundo o Magic. Ele só não é um board game de Magic, porque ele continua sendo um card game. Mas assim, ele remove todas as diretrizes básicas que o Magic tinha, pega só o conceito e refez o jogo, sabe? Então assim, eu acho que não é ruim pensar isso, sabe? E também não é um problema você pensar isso, tá? Mas sim, é um novo jogo, é um Magic 2.0, como a gente colocou no título do episódio.
Sabe? Agora, você acha bom pro jogo que o histórico seja um formato competitivo, um formato de Pro Tour?
Primeiro, eu acho que pro Magic que a gente conhece, o que a Wizards acabou de fazer é ótimo, tá? Porque ela simplesmente, ela separou o que tava causando um atrito, porque o histórico sempre foi o playground da Wizards. E a partir do momento ele declarou que esse playground é o Hop Hard deles agora. É o Universal, o parque da Universal lá dos Estados Unidos.
Ainda bem que você usou Hop Hard e não Play Center, né? Que tem gente Play que Center, não vai entender, né?
Não vai nem saber o que é isso, né? Vai achar que é aqueles brinquedos do shopping, né? então, assim, ela refundou a mensagem, a base dela em relação ao histórico.
Isso é legal pra caramba, cara. Sim, assim, exatamente. Deu uma liberdade maravilhosa. E assim, a gente fica aqui, sabe, exato, na cadeira de frente, comendo pipoca, vendo o que eles vão fazer com isso.
Exato, porque agora ela claramente mostrou que é algo diferente. Agora, pensando no competitivo, eu acho que precisa ser repensado, MP, porque assim, o que eu acho que pode acontecer é que as mesmas pessoas que jogam um não necessariamente vão jogar o outro e também não vão ter bom resultado no outro. Eu acho que as próprias pessoas vão começar, como você comentou, o formato principal do Arena é o que hoje? O histórico, certo? Aí a pessoa chega, eu tenho uma barreira enorme pra entrar no histórico, pra começar o histórico, pra me desenvolver no histórico, que é um formato que eu não gosto. Eu vou voltar pro mall, eu vou voltar pro papel, eu vou continuar só no papel.
Tudo bem, você tá pensando na barreira de entrada, mas como uma experiência de Magic e como uma forma de promover o jogo no seu, na sua forma mais competitiva possível. Você acha o histórico válido?
Eu acho válido, não quer dizer que eu goste. Tá?
Aí eu vou discordar. Eu não gosto, assim como você, mas eu não acho legal fazerem isso também. Eu acho que o Magic deveria...
Talvez o histórico, MP, vai ser... Vai suprir essa necessidade.
O Brawl histórico?
Porque agora ele vai ter, ele vai poder, vai ser formado, vai jogar mais tempo, não vai? E talvez seja definitivo.
Vai ser fixo até a manutenção de setembro.
Então eu acho que a Wizards vai acabar mantendo isso fixo, porque muita gente pede...
Mas eu não entendi o que o Brawl histórico vai ter de competitivo.
Não a parte do competitivo, a parte de experimentar coisas novas.
Ah, tá, mas eu não tô falando assim... A minha pergunta não é sobre, tipo, o cara que entrou ontem, como é que ele vai jogar história competitivamente. Eu tô falando quem joga Magic há 10 ou 20 anos e gosta de Pro Tour e quer frequentar e quer ganhar dinheiro com Magic, sabe, ou quer ser um streamer ou quer ser um sanduíche, sabe, que é um cara super competitivo e que tá aí jogando Arena todo santo dia, né?
Certo.
Que promover o histórico como um formato competitivo pra essas pessoas, pra mim, não é legal.
Não, nesse sentido, concordo com você. Eu acho que...
Para mim, histórico não deve ser formato de Pro Tour. Para mim, formato de Pro Tour tem que ser papel. no máximo o standard no Arena, mas é que eles não foram nem transparentes quanto a isso, né, cara? Fim da pandemia, como é que vai ser pro Tour? Como é que vai ser Mundial? Então, não falaram
mas
muito.
Mas eu acho que o que pode acontecer, MP, é voltar a ter, ou deveria voltar até aquele cenário que você, do ano passado, que você tinha 3 no papel e 3 digital.
Acho que então, eles não falaram sobre isso.
É, como eles vão mudar
ainda.
Isso? Mas você lembra que ia ser assim? Você ia ter o...
Sim. Mas se for assim, metade digital e metade papel, você ainda acha que histórico cabe dentro desse formato?
Eu acho que cabe. Eu acho que cabe, sim.
Acho que não, cara. Eu não gosto de expor os jogadores tanto a um formato que está, digamos, contaminado pelas cartas exclusivamente digitais, quanto a formatos mais consolidados, como o Modern, por exemplo. Para mim, assim... A partir de 2022, eles têm que focar standard pioneiro, que são os formatos. Isso aí era o plano original, né? Quando trouxeram o pioneiro. E de vez em quando trazer um virtual.
A pandemia mudou o ritmo das coisas, MP. Eu não vejo. Ano passado eu não vi. Ninguém imaginaria o que está acontecendo agora. E eu não sei nem se a própria Wizards tinha esse plano a curto prazo, sabe? Eu imagino que isso eventualmente aconteceria daqui 5 anos, sabe? Quando a plataforma estivesse sobrecarregada e saturada, às vezes, do Magic como ele é tradicionalmente, e tentar migrar isso mantendo o mall e sabe? Eu acho que as coisas poderiam funcionar. Eu acho que a pandemia fez eles repensarem e falar assim, sabe aquela ideia que a gente teve quando a gente pensou, fez o primeiro rascunho do que seria um Magic digital? Então, vamos colocar isso em prática.
Mas ainda assim, cara, avaliar o skill set dos jogadores dentro de um histórico, eu estou extrapolando, daqui a 2 anos, quando tiver todo infectado por essas cartas digitais, né? É diferente, né? O skill set necessário para ser um bom jogador no histórico, eu imagino que vai ser não muito diferente, mas vai ser suficientemente diferente de um skill set para um bom jogador de Modern ou de pioneiro de Standard.
Sim,
que você não quer expor os jogadores a ambos os formatos. E outra, quanto mais você trouxer o Magic para o produto principal, que é o papel, né, para o formato de papel, melhor você integra, né, tanto o jogo digital, que inclusive a gente está esquecendo do MOL aqui, né, mas o MOL tem esses formatos, é o simulador, né, tem os formatos de papel, você integra isso com o digital. Quando você põe o histórico ali, você, sabe, dá uma quebra. E para mim, pessoalmente, que tem uma relação de mais de 2 décadas com o jogo, eu não gosto dessa pegada, né? Para mim, é suficientemente diferente do Magic, digamos, raiz, né? Que eu não gosto, eu não me interesso por entrar, digamos assim, num circuito competitivo e ficar investido, né? Numa competição que envolva o formato histórico. O que não quer dizer que eu não ache interessante. Eu acho super interessante, super legal. Eu devo até acompanhar quando tiver campeonatos assim. Vamos ler listas, né? Vamos ver o que está rolando. Mas em termos de envolvimento, né? Em termos de promover esse formato, essa forma de jogar Magic como uma das formas top, sabe? Eu já não gosto. Eu nem gostava dos Pro Tours digitais, né? Eu prefiro muito mais papel, carta, a gente embaralhando na mão e tal. Eu acho isso mais Magic de verdade.
Eu acho que esse sentimento, pra mim, também não mudou. Pra mim, o Magic competitivo é papel, né? Só que o que me deixou animado foi colocar em mim a ideia de que isso, esse histórico é outro jogo, sabe? Ele não é Magic mais. Ele é um derivado. Ele é um futebol de salão,
assim,
do futebol de campo, sabe?
Ele assim, você pode dizer que ele é mais do que o Magic, né? Porque ele tem Magic e mais coisa.
Okay.
É uma expansão do jogo, o que
exato.
Não tem problema nenhum, cara. Assim,
não.
Quem não gostou, é só não jogar o histórico. Tem uma diversidade tão grande de formato para as pessoas jogarem,
sim,
é só elas não jogarem
sim.
Né? Mas o meu problema é com o competitivo. Eu não gosto da ideia de fomentar competitivo neste formato.
Mas isso eu não vejo problema exatamente porque agora você tem uma separação clara, sabe? É claro, MP, depende muito de como vai ser essa estrutura do competitivo. Acho que tudo, e eu acho que não só para mim nem para você, mas eu acho que principalmente para quem vai participar desses eventos, você ter uma separação clara. Você não disse que o skill set, por exemplo, vai ser diferente, sabe? Então, é claro que vai acontecer de ter pessoas participando dos dois, mas cada vez mais vai ter uma separação. As pessoas, alguns vão jogar só no papel, alguns vão jogar só arena, sabe? Isso vai aumentar, eu acho que hoje.
E isso já acontece hoje, né? Um bom jogador de Pauper não necessariamente vai ser um bom jogador de Standard, e assim vai. Mas eu imagino que eles vão tirar proveito suficiente dessas mecânicas exclusivamente virtuais, que vai ser necessário uma capacidade aí de controlar essa variância diferente, né, que aparece, que vai trazer jogadores com perfis diferentes, né? O que é bom para o jogo, é bom de forma geral.
Tá, mas eu acho, MP, que não é só a questão de formato, como você citou, T2, Pauper, Modern, Legacy, eu acho que não, é um pouco mais disso, sabe? Eu vou tentar comparar alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que joga os consoles da Sony, PlayStation da vida e quem joga Xbox. O cara pode jogar o mesmo jogo, mas por usar os controles diferentes, pra ele é diferente, ele poderia ter resultados diferentes, sabe? Eu acho que a ideia é similar ao que eu estou tentando dizer em relação ao Magic e o histórico, sabe? Eu acho que você talvez comece a exigir... você falou da skill, né, para você poder jogar, mas eu acho que a pessoa vai começar a exigir um pouco diferente, algo diferente da pessoa para que ela consiga ter um resultado.
Então, é um pouco mais, mas assim, conceito, por exemplo, vantagem de carta vai continuar sendo vantagem de carta, sabe? Curvar bem vai continuar sendo uma coisa
então,
boa.
Então, mas você lembra uma coisa
build que eu... também, saber sidear também, mas você vai adicionar camadas de, por exemplo, aleatoriedade, né, camadas que envolvem alterações perpétuas nas cartas. Então, são interações que você vai precisar antecipar, né, e se comportar com elas de maneira diferente como as que você se comporta hoje, né? É isso assim, só olhando o que eles soltaram agora, tá? Mas quando você pensa daqui a 2 ou 3 anos, o que vai ter de mecânica exclusivamente digital, você vai crescendo a importância da adaptação do jogador neste formato. O que não quer dizer que não seja bom, você também acaba sendo um jogador melhor se você se esforçar para ser um bom jogador de história. Então, mas, de novo, meu problema é competitivo, cara. Tem que ser Magic. Primeiro, se não dá para ser Magic de papel... traz um pioneiro pra cá, sabe? Deixa pioneiro e standard. E draft também, obviamente. Mas
por isso que eu acho que essas exigências que você citou, que vai cada vez mais ter o jogador, mostra que a gente vai precisar ter um perfil diferente de pessoa. Você lembra que o PV comentou bastante sobre plataforma, como pra ele sentiu uma dificuldade enorme em trabalhar com a plataforma do Magic Arena em relação ao Magic. Sim. E eu acho que o histórico vai amplificar isso e vai exigir mais com que a pessoa saiba mexer com isso, que ela se atente mais a alguns detalhes.
Para o jogador não é necessariamente ruim isso aí. Ele vai
evoluir. Não, mas eu acho que é de perfil. Então, só que eu acho que cada vez mais, por exemplo, hoje, se você adora card game digital e você gosta de Magic, esse é o momento para você sentar, entender como é que funciona o histórico e se você tem possibilidade de investir, invista agora.
Porque... esse é o momento ali para você decidir se você quer
jogar Magic ou histórico.
Quanto antes você cair fora, melhor. Menos Sim. dinheiro e tempo você perde.
Exato.
Então, até pensando nisso, é legal que eles tenham trazido... você não precisa jogar histórico para experimentar essas mecânicas diferentes com o Jumpstart, né? Basta ter os 2.000 de gold ali para ver como é que funciona. Isso é interessante porque você dá a chance das pessoas experimentarem, ver se aquilo ali é o Magic que elas gostam, né? Ou se elas têm já de cara ali alguma aversão a esses aspectos novos do jogo e aí cai fora de vez. Uhum. Tá? Continuando o Magic, talvez, no Arena, talvez só para draftar ou para jogar o Standard, mas o histórico tem que decidir logo. porque vai ser um vórtice aí, né? Vai consumir bastante recurso, dinheiro e tempo, né? E quanto antes sair, melhor. Menos você perde.
Totalmente, totalmente. Então, acho que esse é o divisor de águas. Se você tem interesse, se você gosta de plataformas digitais e gosta de Magic, esse é o momento para você. Porque daqui para frente, cada vez mais, os jogadores vão se diferenciar do Magic e vão começar a trabalhar para que essas ferramentas digitais evoluam junto com a própria experiência.
Então, será que os jogadores iniciantes vão ter algum problema? O juiz deve estar cheio de problema na volta ao jogo físico, né? Muita gente deve ter conhecido o Arena pelas promoções que eles fizeram, com as estrelas aí, o Mr. Beast, né, aquele Post Malone, aí vai jogar o histórico, dá menos um para sempre, aí ele vai lá para a carta física, acha que dá menos um para sempre também no papel, aí chama o juiz, ô juiz, eu dei menos um, mas não é para sempre, o que, que é isso? Eu joguei no Arena com a carta e dava menos um para sempre, tá? Juiz também vai ter trabalho.
Não, eu acho que é importante é que agora também o juiz está por conta, né? Então eu acho que eles também têm que se reciclar e saber entender essas diferenças, principalmente as habilidades, né? Essas mecânicas-chave aí que existem em novas coleções, para saber explicar que existe uma diferença entre o digital e o papel.
Isso aí deveria estar nas cartas, deveria ter alguma forma na interface do Arena de ficar claro que essas cartas são exclusivamente digitais, que não funcionam da mesma forma no Magic físico. Se a pessoa... Porque nós até falamos, lembram? Fizemos um programa sobre como começar no Magic. Uhum. E aí falamos, ó, joga Arena, tá? Sim. Se a pessoa for jogar Arena, ela vai ter problemas para encontrar formato. Tem uma lista enorme, né, de formatos. Mas, assim, de alguma forma tem que estar claro o que é mecânica digital, o que é mecânica física. Mesmo que esteja claro, né, tem que garantir que está de jogador que caiu de paraquedas na loja e não entendeu nada.
Então, eu acho que é necessário ter alguma coisa, mas eu não sei se... Eu acredito que era o papel da Wizards, mas considerando o posicionamento dela em relação ao Arena, em relação a esse questionamento de regras, eu não espero que ela vá fazer nenhum tipo de adendo ou explicação adicional. Vai simplesmente, ó, você joga histórico, então tem isso. Você joga T2 ou no papel, no Arena, ou no... né? Se vira e você procura, vai atrás das regras, sabe? Eu acho que quando ela abriu mão dessa questão das regras, do corpo de juiz e ter essa parceria, eu acho que é cada um por si nesse sentido, infelizmente.
É verdade, ficou com pena dos juízes e dos lojistas que vão ter que explicar tudo
isso. Vai depender do lojista, do juiz e é ruim porque, por exemplo, as lojas dificilmente têm juiz, né? Eventualmente tem o antigo level 0, né? Que é o pessoal que leu as regras e tal.
É, os conselheiros de regra.
Mas assim, já são poucos também, né? Então, assim, eu não sei como é que vai ser esse posicionamento. É claro que muitos lojistas são juízes ou são jogadores experientes, então eles conseguem passar isso, mas assim, fica aquela situação ruim, porque, por exemplo, eu já participei de campeonato que não tinha juiz, e não tinha juiz na loja para poder tirar uma dúvida em relação a uma interação, e dependemos de um jogador experiente para poder passar o que ele imaginou que deveria ser correto. Uhum. E aí, isso me prejudicou, sabe? E assim, depois eu fui ver que realmente estava errado, não era eu estava certo e a pessoa estava errada.
O ruling do jogador experiente estava errado nesse caso?
Estava errado, porque era uma carta que, tipo assim, ele usou o que ele conhecia, só que para aquela carta específica, que não era uma carta que ele tinha convívio, né? Então, tipo assim, ele chutou, né?
Entendi.
E aí, como eu não tinha como provar no momento, etc., eu fui penalizado. Mas fica um sentimento ruim pro jogador, sabe? De não ter... não é simplesmente, tipo, não foi explicado pra você não entendeu. Não, sabe? Tipo, ninguém sabe explicar como é que aquilo é resolvido, sabe? E isso é uma... É quase que uma sensação de impunidade, sabe? Mas agora, se tem um jogador novo numa loja, vai participar, sei lá, de um pré-release, ou comprou um deckzinho e foi jogar um campeonatinho na loja, sabe? E aí não tem ninguém pra explicar pra ele por que que... Você comentou, por que aquele marcador que ele achou que era um marcador não fica pra sempre,
sabe? Se ele já comprou o deck, o problema, teoricamente, né? O problema da Wizards e da loja já foram resolvidos.
Sim.
Na loja ainda não. Se ele permanece na loja pra jogar com o deck que ele acabou de comprar, aí o problema é da loja. Pra não falar outra coisa no lugar de problema, né?
Mas sim.
Segura esse problema aí que já não é mais meu. Vendi o deck, é você que se vira.
É isso aí. o Wizard vai falar no máximo. É, sabe aquele cardzinho que tá escrito as regras? Que tem ali 1 milhão de caracteres em 5 centímetros de papel? Então, ali tá explicando como é que funciona. Não,
olha,
passar
pra,
bem.
Pra ser justa, ela faz mais, né? Ela tem
Claro, sei que ela tem disponível.
Os decks introdutórios, né? Tem um monte de coisa que ela dá de graça, assim, pra você aprender. Mas na hora ali da compra, na hora do atendimento, né? É meio que cada um por si, é uma selva. E esse total. Produto só exagera mais o problema. Mas sobre isso não tem muito o que fazer, a não ser colocar disclaimers, avisar muito bem que essas cartas são exclusivamente digitais, né? Que não existe um paralelo físico para elas. Embora talvez haja, né? Duvido que não faça um Secret Lair com essas cartas aí só para... para ganhar dinheiro em cima de colecionismo, né? Duvido. Mas nós falamos também de alterar... É, ver se é o melhor para você e parar de jogar histórico, se você quiser. Tem um problema também, para quem for migrar para o Magic Online, por exemplo, não tem no celular, não tem em tablet, é uma outra economia, não dá nem para transferir as cartas de um sistema para o outro, né? Então não é tão fácil assim migrar. O Magic Arena ele é muito mais conveniente para ser jogado, né, do que o Magic Online. É mais um problema também, mas assim... É, não faltam maneiras de jogar Magic. Quem não se identificou é só não jogar. Mas o jogo não acabou, não é o fim, é apenas uma transformação disruptiva que desta vez, a primeira vez, né, em quase 30 anos do jogo, que você tem uma transformação que afeta formato competitivo. Quem tiver o sonho de ser campeão mundial vai ter que se expor a essas cartas, sim. E isso eu acho bem curioso, né?
O que você comentou de ser um marco, né? Eu acho que não só pro Magic no total, né? Ao todo. Porque, assim, a gente tá fazendo bastante essa comparação entre MOL, Arena e o físico. E esse é um momento de decisão não só para quem vai jogar histórico, para quem quer jogar Magic competitivo. Porque se você joga no papel, e agora você fala... E você tava com a intenção de... Como alguns padrinhos, como alguns operadores comentaram, né? Ah, será que vale a pena guardar isso para poder jogar Jumpstart, para poder entrar no histórico ou para poder migrar o meu deck, melhorar o meu deck, etc. Esse é o momento que, assim, você tem que pensar, você quer entrar no Arena para jogar competitivamente? O momento é agora. Porque daqui a 3 meses vai ficar quase impossível sem você investir milhares de reais no Magic Arena. Tá? Da mesma forma, agora é o momento que eu investia muito pouco no Magic Arena e eu não tenho tudo. Vale a pena eu continuar? Aí esse é o momento que você vai ter que decidir. Você vai pro físico, você volta pro físico, você vai pro mall. Então, assim, esse é um momento muito de decisão. Que tipo de plataforma você vai adotar como sua principal? Porque isso vai ser cada vez mais difícil para você tirar o atraso, sabe? Eu lembro quando o Arena saiu, a gente chegou a comentar um pouco sobre isso e eu acho que esse momento chegou. Eu acho que hoje, para as pessoas, se elas forem entrar no Arena agora, se elas forem entrar no Arena daqui 6 meses, histórico já não vai ser uma realidade para elas.
Você acaba premiando pessoas que escolhem um único arquétipo para se especializar no Modern, no Legacy, acontece isso, né? O problema é a velocidade de injeção de cartas novas no histórico, que aí você pode deslocar arquétipos que são tier 1 ou tier 1,5 para tirar completamente do metagame de uma vez. Aí você tira também jogadores que não tem interesse em investir dinheiro no formato.
Então, mas por exemplo, você quer jogar Modern hoje, como é que você faz para jogar Modern? Você procurou uma loja ou algum jogador, verifica o deck que você quer jogar e gasta lá seus R$2.000 e vai lá e compra o seu deck. Você consegue fazer a mesma coisa no histórico? Ou qualquer deck do Arena? Você não consegue?
Eu não sei, cara. Eu não sei se...
Você não tem como comprar o deck?
Não, você vai precisar...
Ou você vai otimizar
o investimento. Você provavelmente vai já ter alguns coringas livres por conta de todas as quests que você faz no início. E provavelmente você vai investir aqueles $100 para comprar a gema, transformar as gemas em boosters da última coleção do Standard ou de alguma outra coleção do Standard. E abrir todos os boosters para acumular o baú e as cartas coringa. É isso?
Então, mas isso ainda, porque 100 dólares, eu não sei quantos booster que deve dar, mas deve dar, sei lá, 50 booster? Eu não
Ah,
sei.
agora eu não sei, cara.
Eu não
Eu
sei
nunca comprei
exatamente.
esse pacote, eu não sei.
Mas eu acho que acho que é 200 gemas cada booster, 100 gemas cada booster.
Ué, se a pessoa tiver tempo, ela na verdade vai draftar, né? Ela não vai
Exato. Então,
transformar.
aí você entende que é diferente a entrada
É
para qualquer forma.
diferente. É diferente.
E
É diferente.
no mall também é a mesma coisa. Você vai lá, você quer seu deck, ou você vai lá, aluga o deck, né? Que você quer e você pode ir trocando, ou você vai lá e compra as cartas e você tem o deck. Então, assim, muda bastante. Porque para qualquer tipo de formato do Arena, você não adianta só investir dinheiro, você precisa investir tempo. E tempo a gente sabe que é um recurso cada vez mais complexo de você conseguir administrar. Então, assim, é por isso que eu falo que hoje, com a entrada dessa quantidade de cartas, mais o que já tem, sabe? É o momento que você precisa definir. Porque
É
eu
o
lembro
momento.
quando o histórico entrou e a gente só imaginava que ia ficar as edições que já estavam, que saíam do T2 e não tinha para onde ir no Arena e ia ficar lá. A gente imaginava que seria complicado, mas não tanto. Porque a gente sabia que eventualmente ia ter alguns drafts de coleções antigas, né? Você conseguiria comprar booster antigo, então eventualmente você conseguiria, até pelas próprias wildcards, ter as cartas que você precisa do histórico. Aí veio o Historic Anthology, que já afetou muito essa economia, porque começou a sair cartas ridiculamente fortes.
Arquivo místico,
Os
jumpstart,
arquivos.
tudo
Então,
isso.
e tudo isso começou a afetar. E agora esse jumpstart histórico muda, eleva a outro patamar. Porque assim, são 750 cartas que, por mais que 40 sejam 400 sejam reprints do Arena, ainda são 350 cartas que possivelmente farão parte de decks competitivos,
Né?
sabe? Então, assim, é uma quantidade muito grande de cartas jogáveis, sabe? Num formato que preza a amplitude, isso, assim, vai virar uma salada completa, sabe? E cada vez mais difícil de você entrar, porque você imagina o precedente que Jumpstart está abrindo,
Não,
é que
cara.
anualmente você tenha uma coleção desse tipo. Talvez não com 750, mas que seja com 250 cartas, que metade delas vão ser só do digital.
Cara, você falou agora do precedente, ó. A partir de agora, não tem mais, não faz mais sentido nenhum ter banlist no histórico. Se já tem carta exclusivamente digital, por que que eles não nerfam todas as cartas da banlist e deixam o formato com zero cartas? Sabe, banlist é uma mancha em qualquer formato, é chato, é ruim, sabe? Pô, dá uns feel bad. Então começa a nerfar. É isso que os outros jogos digitais fazem. Não precisa ter banlist histórico, nerfa tudo. Não importa se no Brawl vai ser de um jeito, no histórico competitivo vai ser do outro, mas se vai ser competitivo, nerfa tudo, deixa sem banlist, fica mais fácil de entender o formato assim.
O meu
Né? Você obviamente
problema.
vai ter que fazer uns upgrades visuais ali no Arena para ficar claro para a pessoa onde é que ela vai usar a carta e tal, mas dava para arrumar coisas assim. E uma outra coisa,
Sim.
se desacoplassem completamente do competitivo, eles podiam ser muito mais agressivos nas inovações das cartas, sabe? Eu acho que eles não vão fazer isso, obviamente, então não tem por que ficar falando, ah, se fizessem isso e tal. Não, mas é assim, seria muito mais interessante ver até onde eles chegariam, né, se fizessem esse desacoplamento definitivo aí do histórico com o competitivo. É, e poderiam até sair desses limites que eu te falei, assim, que vem desde a concepção do jogo, né? Os limites de valor que a gente tem, né? De valor de mana, de pontos de vida e coisas assim. Poderiam fazer um jogo quase que, né, um outro jogo chamado histórico, com a liberdade total que eles querem. É, isso seria interessante de ver também. Tá?
Mas
É, mas
ainda eu
nem
acho
se
que
isso
isso vai
chegou a.
acontecer, MP.
Olha, então, se você extrapolar, se eles realmente quiserem ampliar a qualidade dessas cartas e o impacto delas, pode acontecer, tá? Mas
Sabe qual a primeira coisa que eu acho
eu
que vai
acho
acontecer?
difícil, assim, tem muita carta, tem muito staple de Modern que eu vejo no histórico. Por exemplo, a Darcy tá chegando, já tem Collected Company, tem algumas outras cartas de Modern Horizons 2 que estão vindo aí também fortes, sabe? Já tem arquétipos fortes dentro do histórico. O Izzet Fênix, algum deck de destreza, assim, tem decks que podem ser melhores no histórico do que no próprio Modern, cara. O histórico, por enquanto, não tem o banimento de Faithless Looting, por exemplo, né? A pilhagem tá válida, enquanto no Modern tá banida. Então tem um monte de coisa bem overpowered, assim, bem modern-like ou legacy-like, que tá válida no histórico, eles vão deixar rolar. Assim, para algo exclusivamente virtual ultrapassar em qualidade de efeitos, de sinergia de carta, vai levar um tempinho, tá? Vai ter que ter um acúmulo aí de cartas. Nós estamos falando aqui, ó, apenas de 31 delas atualmente, né? Eles vão ter que lançar aí 10, 20, 30 vezes essa quantidade aí para poder ter um volume, né? E tu vai ter que ter uma variedade de mecânicas também bem fortes, que abusam do formato digital.
Sabe uma coisa que eu vejo acontecendo curtos espaços de tempo? Aumentar o tamanho do sideboard.
Pode ser também, é uma sugestão que o PV tinha feito pro Modern há muito tempo. É uma coisa que pode acontecer.
Eu acho que para formato de papel complica um pouquinho mais, porque tem outras coisas que precisam ser feitas. Eu acho que no histórico isso vai acontecer bem próximo.
Você ainda facilita lições, facilita companheiros e facilita futuras mecânicas, que podem até ser exclusivamente virtuais, que dependam do sideboard também.
Exatamente. Então, eu acho que assim, o passo agora, o passo maior foi dado agora, MP. Eu acho que o passo pequeno, que é mudar essas ideias que a gente tinha como base do Magic, eu acho que agora é pequeno, sabe? Eu acho que falta pouca coisa. A gente viu o Mirror, que consertava cartas cagadas já lançadas. Eu acho possível que isso aconteça. Eu acho aí entra num passo perigoso, que é você relançar um Oco, por exemplo, no histórico, só que você vai ter um Oco diferente, né?
Então... faz ele custar um a mais, ou faz mais um, dá menos um, não tem problema, cara. É exclusivamente digital.
Não, então, o meu medo é que aí vai ser a mesma carta que vai funcionar diferente com uma errata. Né? Mas eu acho que isso é bem possível de acontecer no histórico, sabe? Eu acho que assim, a Wizards vai minimizar os efeitos negativos, que eu acho que eles vão existir, mas eu acho que vai ser exclusivo, porque, por exemplo, essas cartas. Porque vamos supor que eu nem sei em todos os lugares que o Oco é banido, mas vamos supor que ele jogasse Legacy, ou ele joga Oco banido no Legacy já?
Banido no Legacy, ele joga Vintage.
Joga então, no Vintage. No Vintage, é que ninguém joga Vintage no papel, mas o Oco joga no Vintage.
Ele um ouvinte que joga Vintage no papel ficou ofendido agora.
Tá bom, mas ele tem tanto dinheiro que não vai fazer muita diferença.
Boa.
Ele joga com uma carta que no digital é outra, né?
Você tá com receio que fique confuso? Então, já tá confuso, cara. Então, confuso é confuso, deixa o formato tipo assim, sem banlist.
Exatamente isso que eu ia pensar, porque assim, você falou do brainstorm. Daqui a pouco
corrige brainstorm, corrige time warp, corrige então, as cartas e lança.
Faz um brainstorm que em vez de fazer três, compra duas.
Ou faz custar mais, sabe? Qualquer coisa, mas mais. tira a banlist, deixa os jogadores se virarem.
Então, é que agora o céu é o limite, sabe? Aliás, não tem mais limite, sabe?
Falando em não ter limite, o que você acha que pode vir por aí, baseado na sua experiência com Runeterra, por exemplo, né, ou com outros jogos de carta virtuais, assim? Deixa eu falar as minhas primeiras, que eu anotei aqui. Cara, dá para colocar, ó, eles já mexeram um pouquinho com coisas perpétuas, né? Eu lembro que o Spellweaver, não, era o Eternal, o jogo que o Luiz Scott Vargas participou, inclusive, da criação. Tinha habilidades que pompavam a próxima criatura do topo do deck. Você não sabia onde estava a criatura, se ela estava realmente no topo, ou se era duas do topo e tal, tinha um feitiço em cima e tal, mas já pompava, sabe? Então é interessante isso, você não sabe qual criatura é, mas ela está crescendo, sei lá, um bicho que todo turno põe um marcador mais um no primeiro bicho que está no topo do seu deck. Interessante.
O Runeterra tem coisas desse tipo, a próxima criatura na verdade acontece assim, a próxima criatura que você comprar, ela ganha mais 2, mais 0.
Então, esse tipo aí, de tipo coisa.
Assim, aí você não compra uma criatura, não tem problema, a próxima que você comprar, ela custa mais 2, mais 0, ela ganha mais 2, mais 0, sabe?
Isso é só virtual, porque não dá pro... não te obriga a ficar revelando a informação, né? Você compra a carta e fica com ela pompada na mão, você casta quando você quiser. Uma outra coisa que dá para fazer é contagem. Algumas cartas dessas 31 aí já fazem isso, mas você pode contar, por exemplo, tem uma que conta quantos turnos você já jogou. Você pode contar quantas mágicas você já jogou nesse jogo, né? Por exemplo, tem o Regente lá azul que está destruindo no Modern. Em vez do Delve, ele pode custar uma menos para cada instante que você jogou esse jogo, por exemplo. sabe? Coisas desse tipo. Quantas criaturas você já matou nesse jogo, né? Quanto de vida ao todo você já ganhou nesse jogo, esse tipo de coisa. Opções também, né? Por exemplo, encontrar mexe com opções, né? Encontre uma criatura de custo 1. Aí aparece lá três criaturas aleatórias do jogo inteiro de custo 1 e você escolhe uma para você encontrar e pôr na mão. Dá para fazer muita coisa com essas opções, né? Envolvendo tanto coisas aleatórias como coisas do seu deck. Inclusive, você pode pesquisar coisas no seu deck sem embaralhar. Sabe essas cartas que manipulam o topo? Elas ficam melhores em ambientes assim. Você pode ter uma fetch que não embaralha o deck.
Sim.
Isso às vezes pode ser bom, às vezes pode não ser bom, né? Quando você tem, pensa em fetch com brainstorm, por exemplo. Mas pode ser o caso, né? Você pode procurar algo no grimório do oponente sem ver o grimório inteiro, né? Você pode pe pegar só aquilo que está na condição da carta que você jogou, né? Ah, pegue quatro criaturas do deck do seu oponente e exila. Aí você só vê as criaturas, né? Você não vê o resto do deck. E ainda nem embaralha o deck, né? Pode ser também. Você pode ter algumas condições, né? Por exemplo, no Hearthstone tem uma assim. Se não tem cartas repetidas no seu deck, esse bicho entra pumpado, sabe? Como é que você faz isso no papel? Você não vai revelar seu deck inteiro, né? Uma outra condição é, se não tem cartas repetidas no deck do oponente, aí esse bicho tem, sei lá, mais 5, atropelar, ímpeto, vínculo com a vida, coisas assim. Então são coisas assim que eu fiz um pequeno brainstorming aqui e pensei que podem ser abusadas nesse formato. Contagem, então, contar coisas que normalmente nós não contamos, abrir diversas opções, né? Por exemplo, quando você encontra, quando você dá o conjure, né? Conjura alguma coisa, criar condições, né? Condições para. Eu dei aí o exemplo de cartas não repetidas, mas tem várias outras condições que você pode colocar também. Por exemplo, se o deck do seu oponente não tem criaturas com poder, com custo 5 ou mais, né? Aí você faz tal coisa, né? Pode até ter cartas do tipo Leyline que mexem com essas condições também. Então são esses três aspectos aqui que eu pensei de primeira, assim. Não sei se você tem mais algum para contribuir.
Do perpétuo, criaturas do tipo X poderiam custar uma verde a menos o resto do jogo, sabe? Acho que são coisas que daria para explorar. Você comentou da próxima carta. Será que poderia ter alguma coisa? Até você comparou com Hearthstone e jogos do tipo Hearthstone e esses jogos, para quem nunca jogou, a cada turno você ganha uma mana a mais em relação ao que você tinha, né? Um slot de mana a mais, né? E aí o que você não usa, você ganha no próximo turno, né? Fazer um bolsão de mana, talvez. Você vira as manas e você não perde, você consegue guardar elas de alguma forma. Seria uma opção, sei lá, diferente de você ter no jogo também, né? É que aí já.
Você conseguiria fazer no papel, né? Com dado marcando.
Mas já é algo bem mais complicado de você
Ah, é.
trabalhar, né, com cores e tal, né? Afeta toda a matemática do jogo, inclusive, né? Se você toda a mana que todo o terreno que você não usar, você consegue gerar mana para usar no futuro, né?
Sim. O Hearthstone tem uma coisa, teve uma coisa que fez sucesso durante o tempo, que foram missões. Era tipo, você começava o turno com uma missão, sei lá, seria no exílio, vai. E aí, quando você completasse a missão, você ganhava um bônus. É tipo, quando você castar 10 criaturas, aí você revela a missão. Na verdade, ela fica revelada, mas aí você ganha uma criatura 10-10, vai. Coisa assim. Você pode ter missões também escondidas aqui no Magic, sei lá. Você começa com ela no seu sideboard, e quando você atinge um certo número de coisas, né, uma certa condição, você revela ela e ganha um bônus, por exemplo. Poderia ter coisa assim. Você pode mexer com zonas diferentes também. Hoje a gente só tem o quê? Exílio, zonas de fora, né? Exílio e zona de comando, né? Você pode criar zonas alternativas também, né? Quando.
Eu acho que, por exemplo, mecânicas como a Dungeon, mecânicas como Companheiro, por exemplo, dá para você fazer coisas ridiculamente interessantes numa modalidade de jogo pensando só em digital, esquecendo as barreiras que a gente tem hoje no papel, sabe? Eu acho que dá para você fazer coisas bizarras, sabe? Então, acho que dá para extrapolar muito, né, essa
Ou
questão.
seja, ele é excitante, né? A
Sim,
porta
porque
que abriram é bastante excitante para
sim,
nós aqui.
eu tô feliz com a ideia, porque para mim houve essa quebra, sabe? Claramente é outra coisa para mim. É claro que a Wizards vai tratar isso como um formato apenas dentro do mesmo jogo, mas é claro que existe uma diferença muito grande agora entre as duas coisas. Por mais que tenha esses outros problemas que precisam ser resolvidos, que eu acho que o mais sério é como será o formato, como será o cenário competitivo, considerando o histórico como uma das peças-chave desse formato, sabe? Como é que vai ser a volta do tabletop dentro desse cenário? Talvez 2022 a gente ainda tenha um ano de transição, a gente não sabe como é que vai ser, até porque os países que já deram vacina pra caramba voltaram a ter, Japão, China, Estados Unidos começaram a ter novos casos dessa nova variante e tal. Então, assim, não dá pra ter certeza ainda se o começo de 2022 vai ser tão bom quanto a gente imaginava ou gostaria que fosse, né? E muito menos aqui no Brasil, né? Mas, assim, eu acho que a forma como isso vai ser montado num mundo pós-pandemia, ou talvez num mundo considerando o perpétuo aí, com a pandemia perpétua, né? Porque eu acho que as coisas vão mudar tanto que vai acabar isso sendo uma discussão frequente. Eu acho que isso vai ser o fundamental para que o histórico ele encontre o seu lugar dentro do espectro do Magic, sabe? Eu acho que...
apesar de não ser aquilo que eu gostaria, eu não vou ficar triste porque eu não jogo competitivo. Então, se o histórico tiver um lugar fixo no cenário competitivo para o resto da vida do jogo, eu não vou ter nenhum problema porque eu não jogo. Eu acho que não deveria ser assim, mas eu não tenho problema. Eu até acho excitante você poder olhar de vez em quando, às vezes até no mesmo Pro Tour, olhar para rounds de Magic mais raiz, como Standard, e olhar para rounds de Magic histórico, com essas cartas e essas mecânicas diferentes. Assim, para finalizar, eu até entendo quem acha que histórico não é Magic, porque a concepção que a gente tem do jogo ela é influenciada pelo espaço de design, que sempre teve confinado naqueles limites que eu comentei, né, nesses 28 anos de jogo. Quando você quebra esse limite com essas cartas novas, você expande a própria definição do jogo. Então é possível sim afirmar isso, né? Que não é o Magic que você conhece, é um Magic maior. Você expandiu a definição do jogo.
Totalmente. Né?
Porque você altera a previsão do que pode acontecer. Você altera o seu modo de estimar situações, cara. Né? E convenhamos que a grande adição aqui é a aleatoriedade. Apesar das outras mecânicas serem legais, a aleatoriedade é bastante frequente aqui nessas cartas novas. Né? E embora haja mecanismo para prever essas situações, como saber as cartas mais jogadas, conhecer a lista do seu oponente, né? A mera possibilidade de uma variedade de efeitos ali, cada um com um fator de variância condicionado a essas mecânicas, ela muda irreversivelmente a experiência do jogo, cara. Não tem volta depois disso, né?
Não tem.
E assim, eu tô usando a experiência, não tô dizendo que muda irreversivelmente o jogo, é a experiência que você tem no jogo. Não tô dizendo se é pior ou se é melhor, tô dizendo que muda. Tá, é diferente. Para alguns, esse efeito pesa demais, para alguns jogadores, e para outros é excitante. Para mim é excitante, mas ao mesmo tempo também muda muito, né? Traz algo diferente, traz algo inesperado e abre um espaço de design gigantesco. Eu não acho que o Magic estava precisando dessa abertura, né? Mas ela está confinada por enquanto no formato histórico, então pelo menos isso é menos ruim. Né? Então temos um futuro excitante à frente, né? Eu fico preocupado com a economia do Arena, tá? Mas assim, o papel não está tão longe também dos seus problemas de economia, né? Está ficando bastante difícil acessar as cartas, construir uma coleção sólida, mas nós aqui que mais observamos do que jogamos, principalmente hoje em dia, a gente está numa posição até que privilegiada, né? A gente vai ter bastante coisa legal para comentar, para avaliar nos próximos meses aí. Então, me deixa bastante animado para aquilo que vai acontecer.
Eu acho que esse é o sentimento. Acho que o resumo do sentimento é esse, sabe? Eu acho que, como eu estava comentando, acho que na semana passada, se eu fosse falar um pouco mais sobre o Jumpstart, talvez eu não fosse tão positivo em relação ao que o futuro nos aguarda, sabe? O meu sentimento semana passada não era tão bom assim. E eu acho que foi bom digerir isso e ter essa separação, sabe? Criar essa separação, entender que, opa, o Magic existia, eu ou seja, qual evoluiu não necessariamente no sentido de estar melhor, mas ele mudou de figura, né? Ele é outra coisa agora.
E as pessoas que comentaram isso no dia em que foi anunciado subestimaram essa mudança, cara. Nunca antes o jogo teve uma transformação tão grande no seu viés competitivo.
Totalmente.
Tá? O Magic já teve, assim, com 3 anos de existência, já teve jogo virtual, tá? Já teve videogame, já teve até fliperama de Magic, já teve formatos como Commander, com uma zona exclusiva, que é a zona de comando, já teve alternativas como o Planet Chase, mas nunca deixou de ser o Magic no competitivo, até agora. Agora você tem algo que não pode ser replicado no papel dentro do competitivo. Isso para quem acompanha as evoluções de metagame, as cartas mais jogadas no competitivo, essas tendências aí, é uma baita transformação, para não usar outra palavra, né? É uma baita transformação, tá? Então não dá para ignorar. Dá para ficar animado, mas não dá para ignorar e dizer que é a mesma coisa e segue o jogo. Não é bem assim.
Concordo com você, eu acho que ele mudou bastante em relação ao que era, né? Então eu acho que não dá pra gente não pensar em outra forma a não ser essa quebra, né? Então é aguardar pra ver, né, MP? Eu acho que provavelmente a gente deve ter algo disso anualmente, talvez até semestralmente, dependendo de como é que foi a ideia de Historic Anthology, talvez ele ganhe uma nova roupagem para adicionar mais cartas digitalmente, né? Mais cartas novas para o digital.
Dessa vez exclusiva, você vai experimentar? Você vai jogar o formato de Jumpstart?
Cara, talvez eu jogue pela experiência, e até para poder falar alguma coisa aqui sobre essas mecânicas, por exemplo, sabe? Mas não é algo que eu deva fazer mais do que 2 ou 3. Eu não me vejo. Para mim, isso marca o fim do histórico. Para mim, eu não vou mais jogar histórico, sabe? É impossível acompanhar.
Duas ou três chupetas?
Hã?
Duas ou três chupetas só?
Mais ou menos, é.
Se você quiser filmar e postar no canal.
Vou tentar fazer isso num período que dê pra falar mais.
Eu também tentarei. Eu acho que vai ser interessante pra quem não puder, ou mesmo, pelo menos pra gente compartilhar algo diferente, né? Que não seja só Commander lá no canal. Mas assim, eu não tô interessado em jogar mais, assim, em abrir, né, mais de uma chupeta. Só vou jogar uma vez só. Talvez, né, jogue tipo contra decks diferentes, mas sempre com o mesmo, porque eu não tenho interesse em ficar com essas cartas. Prefiro guardar gema ou dinheiro para jogar limitado. Justo, então, né? Tem que ter muita sorte, tem que saber escolher muito bem. Assim, se você só vai jogar uma vez, tem que, né, saber o que está fazendo. Eu com certeza vou combinar 2 decks que não tem nada a ver. Vai dar merda, mas, né, fazer o quê? Não tá valendo nada mesmo, então vamos se divertir.
Eu acabei nem comentando essa questão do algoritmo, né, que ele faz esse equilíbrio. A gente tem um episódio perdido de semana passada, que a gente comentou bastante sobre essa questão de
algoritmo. Ah, nem aí, né? Meu Deus.
Que a gente comentou bastante do quanto tem esse background, né? Essa parte de background, não, na verdade, seria o back-end, né? Essa parte de trás da programação da tela aí.
Só para o pessoal não ficar perdido, eu e ele gravamos por mais de 40 minutos falando das nossas teorias de conspiração, de como o Arena ele ajusta mãos e partidas e topos de deck dentro do limitado melhor de um. Porque as nossas experiências estavam bem, assim, enviesadas, né? E nós, ninguém, né? Ninguém tem como saber realmente se tem algum algoritmo ali preparado para suas mãos, mas a nossa experiência mostrava que sim, tem alguma coisa mexendo com as chances ali, a variância do Arena.
Então, isso me preocupa, né, em relação a essas escolhas. Eu entendo que a ideia é não acontecer repetições, e acho que no outro também já não acontecer repetição, mas também trazer um pouco de equilíbrio e dinamismo.
É bom, é bom ele o que fizeram aqui. Você tem,
então, nesse sentido,
você
ainda
tem dois algoritmos, o que ajuda o segundo pick de booster a combinar com o primeiro, e também, ao mesmo tempo, ele sempre te dá uma opção que você ainda não viu nas suas chupetas, o que é muito bom, né? Porque aí você, se você realmente quiser jogar para completar a coleção, você vai ter oportunidade, você não vai ver muito deck repetido. E o outro algoritmo é dentro dos próprios boosters, que tem realmente uma variedade ali, né? Mas eu acho bom isso, né?
Sim, sim. Eu acho que esse é um tipo de mudança que não afeta o jogo em si,
sabe?
Porque ele é um pré-jogo, né? Ele apenas mexe na distribuição dos decks. Eu acho que isso acaba sendo diferente do físico, mas como a gente tem nem comentado, né, Jumpstart histórico já marca essa diferença, então acho que nada mais justo que isso aconteça.
Muito bem, já falamos demais então sobre chupetas, falta só jogar, né? Então faltam o quê? Poucos dias aí para entrar no Magic Arena, e aí a gente fala o que a gente achou no próximo episódio, provavelmente já vai dar para dar nosso feedback aí.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Cara, como se não bastasse, temos mais spoilers, né? Falta pouco mais de um mês para a entrada da primeira Innistrad, e eles decidiram soltar alguns spoilers. Primeira notícia boa, né? Que Recapitular tá de volta. Olha só que legal, cara. Recapitular, mecânica bastante popular, né? E vai voltar nessa primeira Innistrad, o que é muito bom. Outra coisa, os terrenos básicos aqui, que vem em draft, em set booster também, eles têm um tratamento diferente aqui. Eles são full art, lembram aqueles lá de Guerra da Centelha, né? Só que eles são preto e branco em tudo, exceto no frame. É que como full art não tem frame, né? Mas tem uma linha aqui, né? Que ela tá sublinhando aqui toda a arte, também o símbolo, o nome dos terrenos e tal. E a linha, ela é colorida de acordo com cada terreno. É claro que o preto ficou com Tinky Wink, né? Ficou com o roxinho ali. Eu achei as artes bonitas, mas eu não gostei das cartas de Magic, assim, delas na carta. Eu não gostei porque eu acho que vai ser fácil confundir os terrenos, apesar dessa linha colorida, né? E, assim, preto e branco invoca aquele... É o que eles queriam, né? Eles falaram na stream que queriam invocar aquele sentimento de horror antigo, mas você perde alguns detalhes também quando você tem a imagem colorida. Então, eu pessoalmente não gostei, ainda prefiro os de Unhinged, se é pra ter full art, tá? Eu acho que até prefiro os de Guerra da Centelha. É Guerra da Centelha que tinha full art? É, né? Não é? Ou é Diamond Cat? É Diamond Cat que eu tô pensando. Que
não,
tinha.
É a Monket e Batalha por Zendikar, né? Que tiver.
Eu acho que eu prefiro ainda esses do que esses aqui, mas eu preciso ver no papel. Mas eu já adianto que eu acho que vai ser fácil confundir esses terrenos aqui, tá?
Eu concordo que vai acontecer de confundir, sabe? Você vai jogar aquele pré-release, né? E aí sempre vai ter aquela pessoa que mantive a mão achando que era uma planície e uma ilha, e era duas planícies, sabe? Um negócio assim.
Ou estaca todos em cima do outro no campo de batalha, né? Sabe qual é.
Vai acontecer bastante. Mas em termos de arte, de carta, eu adorei. Eu achei fantástico a ideia. Como eles têm conseguido inovar em coisas que a gente imagina que não dá para fazer. Eu gostei. Acho que mesmo com essas vírgulas, eu acho que mais um daqueles itens que você, quando você for comprar suas compras, fazer suas compras da coleção, você vai lá e compra um de cada só para ter guardado, né?
Bem lembrado. Eles também revelaram algumas cartas muito fortes aqui, umas staples, né? Por exemplo, tem um Doomblade melhorado, né? Uma instante chamada Garras Infernais, mesmo custo de Doomblade, destrói a criatura alvo, ponto. Você perde 2 de vida. É uma incomum, tá? Não é comum. O pessoal do Pauper não fique afligido, tá? Também tem Brincar com Fogo, que é um choque, esse sim é melhorado, né? Porque se dá dano em jogador, você dá vidência 1. É legal. Pra mim não é o melhor choque melhorado, o melhor é Burst Lightning, que tem reforçar, mas sim, tá valendo, né? Tem o campeão.
É melhor, mas esse Brincar com Fogo para formatos construídos
é legal. Tem o campeão dos perecidos, que é o campeão da paróquia, só que para zumbi. Vai crescendo a cada zumbi que você coloca em jogo, né? Igualzinho, só que é uma rara, né? Então vai comer aí alguns slots. Mas a melhor carta acho que é Considerar mesmo, que é um optar, só que você joga pro cemitério, se você não quiser a carta. No optar você joga pro fundo do grimório, e em Considerar você joga pro cemitério. E é uma comum, olha só. Então deve jogar Pauper. Perdão, é uma carta que também pode jogar Legacy, tem power level para Modern e Pioneiro e até Histórico também, tá?
Acho que é a melhor carta que eles revelaram aqui. Keyword MP, por que não usar Surveil?
Provavelmente porque não tá na coleção, né? Aí eles decidem não colocar. Mas na prática é isso mesmo, então? Né? Uma mana, Surveil 1, é vigiar, né? Uma mana, vigiar 1, compra um card, né? Isso aí.
Muito mais simples, sabe? Enfim, né? Wizards.
E uma ótima carta para Standard aqui é um Planinauta, Vren e 7. Custa 3, 2 verdes, entra com 5. O mais 1 dá uma palha, né? Palha é aquele feitiço verde que você olha as 4 do topo, põe terrenos na mão e o resto no grave. O zero dela, você coloca qualquer número de terrenos da sua mão no campo de batalha virados. Esse é o meu problema, virados. O menos 3, então, entra com 5. E o menos 3, cara, você põe uma ficha que tem alcance e tem poder e resistência igual ao número de terrenos que você controla. Essa ficha, pensando em fichas que Planinauta jogam assim que entram em jogo, ou é a maior ou é uma das maiores que já fizeram no Magic. Porque, naturalmente, né, se você baixar a Vren 7 com 5 manas, já vai ser uma 5-5. E ela cresce, né? Ela não é fixa, poder de ciência, ela vai crescendo conforme você baixa o terreno. Então, realmente, é muito forte. Os dragões do deck de Zet Dragons vão ficar todos bloqueados por ela, né? Só tem um dragão 6-6 que entra com ímpeto, que aí pode ameaçar alguma coisa, mas, né, uma 5-5 alcance já para bastante coisa, né? O 5-5 azul, o 4-4 vermelho lá do tesouro, é isso aí. E ela tem também um ultimate aqui, cara, quase que um Jace, né, com 4 habilidades, menos 8, você devolve todos os permanentes do seu grave pra mão e você não tem mais limite de cartas na mão pro resto do jogo. Boa carta, mas é pra standard, né, mas é uma boa carta sim. Não sim, sei se vai ver jogo porque é 5 manas. É, Commander acho que o pessoal vai curtir também, mas 5 manas
vai curtir pra caramba. Pô, eu montei meu Four Colors dolinho aqui, ó, ele adorou essa carta.
Cara, tem muita competição em 5 manas, viu?
Cara, mas é o planeta que faz muita coisa, cara. Esse é o problema. Pro standard, realmente é uma carta forte, 5 manas com 5 de lealdade. Ele pode fazer uma de 3 habilidades quando ele entra. As 3 são boas em vários momentos do jogo. E o menos 8 pode, né, te colocar de volta no jogo. Então, realmente, pro standard é muito boa. Talvez até pro pioneiro. O pioneiro teve vários decks monogreen fazendo sucesso, né? As versões de monogreen Tron da vida, né? Eu acho que, assim, tem opções. Tudo bem que ela compete com a Nissa, por exemplo, na curva 5, né? Então,
não são partes diferentes. Não dá. Assim, ainda... Mas... O zero ainda coloca terreno virado. Se colocasse desvirado, dava pra fazer umas coisas legais. Mas colocando virado já
Mas aí não podia custar bastante. Zero, né?
Ah, poderia, você tem que ter a mão cheia de terreno, ué. Poderia.
Ah, mas mesmo assim, eu acho que é bem perigoso. Zero colocar 3 terrenos em campo, sabe?
Sim, por 5 manas a competição é muito grande. Mas a ficha é realmente decente, cara. Sim. A ficha é uma das melhores que eu já vi o Planinauta fazer sem precisar ficar dando mais, sabe? Uma ficha que vai ser uma 4-4 ou 5-5 que vai só crescendo e ainda tem alcance, que é relevante pro formato. Então, realmente, baita Planinauta.
É, o Karne que colocava fichas, que é claro que dependia de outros artefatos, né? Mas
fichas gigantes também, é verdade.
Mas aí você tinha que ter uma board muito grande para que as fichas pudessem ser grandes, né? É muito mais fácil você ter 10 terrenos em campo do que 10 artefatos, MP. Então,
é verdade.
Potencialmente a dúvida que fica é por que, que ela evoluiu de Vren 6 para Vren 7?
Não sei.
E o que, que é o 6 e o que, que é o 7?
Eu sei que a próxima vai ser Vren 8. A não ser que seja uma coleção que mostra as origens, que vai ser Vren 5. Aí sim.
A mesma pergunta que a gente faz é por que, que o Omanaf foi de 1 para 2, 3, 4 cores, ele vai virar o deus da Locus God, né? Vai ser provavelmente quando ele tem 5 cores.
Não confundir com Locus T-God, que esse já tem também, né? Essa Innistrad aí, que é Midnight Hunt, ela traz um tema mais terror, né? Vai tratar aí de zumbis e talvez de lobisomens pelas artes aqui. E a Crimson Vow deve ser mais sobre vampiros, que sai lá no final do ano, né? É a última coleção do ano.
Você não falou da carta que eu tenho certeza que é a carta que você mais gostou.
Qual?
A Triska Decafila.
Ah, não, cara. A gente tem pouco tempo pra ficar tratando de carta que não vai jogar nada. Para. É um mano mago de 2 manas, 1-3, que você paga 4 e compra uma carta. O resto é flavor. Gostou?
Que você gostou, eu lembro de você ter gostado do Triska Decafobia lá.
Ainda bem que foi você que escolheu falar dela, tá vendo? Porque assim eu não erro a pronúncia. Estou 0-0, 0 acertos e 0 erros nessa pronúncia do nome dessa carta. Eu não achei legal, cara. Você achou legal?
Não, achei horrível. Estraga booster. Não, é horrível. É só pela farra mesmo.
Pelo meme. E essa Innistrad, ela sai dia 16 de setembro no Arena e no Mall. Tá? E aí uma semana e um dia depois no papel. Nossa, eu não sei porque...
gente, pelo amor de Deus.
16 de setembro. Não sei porque as pessoas trivializaram a palavra insana, porque por enquanto não dá para dizer que a coleção está insana. Ela tem
Hoje
uma
já.
carta que é um upgrade estritamente melhor para formatos eternos, que é considerar. O resto é discutível. Até Garras Infernais, que é o removal preto, é discutível, porque perder 2 de vida, 10% da sua vida, não é tão interessante contra decks agro, né? Mas enfim, é uma carta que, por exemplo, eu vou colocar no cubo sem pensar. Vai substituir qualquer remove de 2 manas. Provavelmente Go for the Throat. Mas assim, não é exclusivamente melhor, né? Estritamente melhor do que outras cartas. Então, não tá insano. Precisa ver o resto da coleção para saber se tá insano, tá? Calma, gente, calma, calma.
Calma, Pensa naquela imagem nossa do. Vai quebrar o Magic e depois não vai nem jogar Commander.
Será que as pessoas viram isso?
Tem que fazer uma. Já tem capa com essa arte?
Não,
Acho que não.
ainda não. É uma arte complexa. É um gráfico que eu fiz e toda temporada de spoiler eu posto o gráfico nas nossas redes sociais, que mostra qualidade da carta nova por tempo, né? Tempo no eixo horizontal e a qualidade no eixo vertical. E é uma reta que inclinada para baixo, né? Ou seja, na primeira hora do spoiler, todo mundo diz que a carta é roubada e será banida em todos os formatos. Depois de 1 dia de spoiler, ela é apenas ótima, só que vai passar de US$ 100. E aí, no primeiro Friday Night Magic, depois do o primeiro Friday Night Magic com ela disponível, né, a carta é horrível e só joga em Commander. É isso, tá? É uma queda vertiginosa. E é sempre assim, cara. Raramente uma carta escapa desse padrão aí.
Algumas coleções Master que eventualmente afetam essa conta,
É
mas
verdade.
as edições do T2 não têm fugido quase que nenhuma.
É verdade. Eu gosto muito do que eu coloquei no último dia do spoiler, né? Vai no site do meu T2. No primeira hora do spoiler, ela é roubada e vai ser banida. No último dia do spoiler, vai no site do meu T2.
No meu site cabe, dá para colocar uma cópia dela.
Exato, exato. É a pessoa que não quer dar o braço a torcer, né? Fala, não,
Sim,
ela
se
vai
não.
jogar. Nem que seja no banco de reserva, mas ela vai jogar.
Aquele cara que comprou 16 cópias daquela carta
Isso.
no pré-lançamento, pagou R$ 55 em cada cópia e ela tá valendo 5
Movimento de
no
Forgotten
posto.
Realms, né? Alguém perguntou, vai ter mais masmorras no futuro? Ele falou, provavelmente não. A resposta é mais complexa que isso, mas assim, não conte com isso, tá? E uma outra coisa perguntaram, Flavor Words, né? Aquelas letrinhas em itálico lá que nós vimos nessas cartas, que remetem aí à coisa do flavor de Forgotten Realms. Ele disse que perguntaram se vai ser uma tendência, se vai voltar. O Mário falou que é legal. Se for popular, eles vão fazer de novo, mas ele não acha que vai ser uma coisa evergreen, que vai aparecer sempre. Eu não gosto delas, tá? Eu acho que é texto desnecessário. Você pode remover essas expressões em itálico, que a carta continua fazendo a mesma coisa. É desnecessário ter mais texto em carta. Tem que simplificar. É Kiss. Keep it simple and stupid. Para de acrescentar coisa inútil, sabe? Mas enfim, aparentemente o pessoal curtiu.
É que no digital, por exemplo, ou pra gente que joga há mais tempo, não faz muita diferença pro jogo, né? Eu gostei eu achei uma bela ideia, mas eu concordo em gênero, número e grau que ela atrapalha, né?
Eu
Não
não
é um negócio
achei uma
que.
bela ideia, cara. Eu achei que são
Na relação
expressões.
do Magic com o RPG, eu achei fantástico.
Eu achei que o nome de algumas cartas foi uma bela ideia. Tipo, você encontra alguns prisioneiros. Tem o nome de uma carta assim. Aí é legal, né? Mas colocar esse tipo de expressão dentro da carta, no, nos modos dela, para mim não faz sentido. Nunca foi feito, não tem precedente para isso, não tem motivo específico para isso, a não ser a questão do flavor. Então poderiam ter guardado isso para colocar em nome de carta e não no nome dos modos que você vai jogar. Só deixa mais texto na carta e, assim, não me ajuda a me ambientar em Forgotten Realms. Desculpa, mas não me ajuda. Talvez ajude quem joga muito D&D e está experimentando Magic pela primeira vez. Mas não me ajuda a me ambientar. A arte já faz isso por si só.
Eu entendo, eu acho assim, a coleção não perderia o valor que para mim ela teve, se não tivesse isso, sabe? Eu acho que é algo totalmente retirável, sabe? Não, eu
Pois é,
achei
cara.
legal ter, mas eu acho que se tirasse também não ia fazer falta.
E a PSA alterou o casing dos boosters, né? O Joel compartilhou isso com a gente. Eu nem sabia que tinha gente que colocava booster completo selado para avaliação, né? E para graduação, que é bem interessante. Fica um produto selado, selado, né? 2 vezes.
Engraçado que hoje compartilharam num grupo de amigos aqui de São José, eles compartilharam um cara da Suíça que tava leiloando uma box de alfa. Leiloando não, né? Procurando compradores pra uma box de alfa.
Aí é tenso, hein?
€1 milhão de francos suíços.
E quanto que é isso em dólar?
É mais que o dólar. Eu acho que é menos que o euro, mas é mais que dólar.
€1 milhão?
€1 milhão.
Quantos boosters vem na... na box.
Eu não sei quantos que tem de alfa, mas é menos do que a gente tem hoje, né?
Uma Black Lotus novinha já saiu por €500 mil, né?
Então,
mas aí tem que ter uma Black Lotus aí dentro e o resto ainda tem que completar €1 milhão pra valer a pena.
Acho que esse negócio aqui você não abre, né? Acho que a pessoa tem que ter isso aqui pra não abrir.
Ah, pra guardar, pra acumular valor e vender no futuro?
Ela vale mais fechada do que aberta, eu acho.
Eu nem sei por que, que eu tô avaliando isso, eu não tenho €1 milhão de francos, de dólares, nem de reais, então...
Não, é que o mais engraçado é que o cara falou que paga todo o voo da pessoa, paga todas as taxas de hotéis e qualquer outra taxa para a pessoa ir pessoalmente na Suíça comprar, e ele disse que, inclusive, ele coloca alguém da polícia de Genebra, né, no caso, para ajudar no desde a partida da pessoa até a chegada lá na onde ele mora.
Pode ser meio decepcionante se a pessoa chegar e falar: "Ah, não gostei, mudei de ideia."
Então o cara falou assim: alguém tá querendo ir pra Suíça de graça?
Então, pô. Curioso isso, né?
É curiosíssimo, nunca vi.
É uma pessoa influente lá dentro da Suíça.
Sim.
Bom, falando em coisas seladas, né? Tem alguém vendendo plástico selado da Wizards. Tá? Então, nem em produto selado com aquele selo holográfico da Wizards a gente pode confiar mais. Tá?
O fã daqui do Brasil podia comprar isso aí, né? Aqueles desembala tudo, podia
pelo menos desembalar. Para proporcionar a experiência original, né? É verdade. Sacanagem, cara. É aquilo que a gente já tinha comentado há algum tempo. Conforme o jogo ganha destaque e tudo cresce em preço, vai começando a valer a pena, né? Você vai viabilizando esquemas de falsificação em torno da cadeia inteira, né? O que me assusta nesse é que você tem um pilantra vendendo plástico para outros pilantras que vão resselar caixas adulteradas, né? Então, assim, níveis de pilantragem, é incrível isso.
Dá até pra pensar se não é do Brasil isso, né?
Eu fico preocupado, cara. Fakes também, né? Já começa a viabilizar fakes em português também, sabe? Sei lá, tá difícil curar uma coleção e acrescentar coisas a ela e provar que as cartas que você tem são reais também. Tá complicado, né? Não é mais como era antigamente, que você podia ir às cegas, assim, investindo, comprando, trocando, que raramente, assim, muito raramente dava problema. Hoje em dia tá muito fácil encontrar fakes, realmente.
Não, é engraçado, né? Eu comprei umas cartas de Time Shifted, né? Agora de Time Spiral Remastered, que é desse frame antigo. E eu não tinha pegado nenhuma carta dessa na mão ainda, sabe? Fisicamente ali, pegar e olhar. E uma delas que eu comprei foi o Baral.
Baral.
E cara, juro, a primeira impressão que eu tive ao pegar a carta, eu falei, é falsa. Ela, assim, pra mim, eu acho que ela não é falsa, eu acredito que ela é verdadeira, né? Não fiz teste nenhum, mas assim, né, a pessoa que eu comprei é confiável, etc. Não imagino que seja falsa. Mas, tipo assim, são tantas diferenças já entre as cartas que você olha, ela é tão diferente, porque... Por causa do frame e tal, e essa mudança dos caracteres, e na nossa cabeça já fica esse negócio de ser verdadeiro ou falso, que aí as letras elas são menores, né, pra poder caber dentro do... Então você olha, a carta parece que ela é menor do que o normal, sabe? É engraçado você ter essa sensação de você ter que se preocupar se uma carta é verdadeira ou falsa, sabe? Acho que a gente tem casos, N casos aí de pessoas que tiveram problemas, né, com cartas falsas.
Em português eu já vi problema, cara, no Facebook do México Brasil.
Um apoiador nosso teve recente, né, um problema com carta falsa, né, conseguiu trocar, ainda bem, né, tal, mas...
Eu acho que ele verificou a autenticidade, acho que era real mesmo, só era de um print
não, não, diferente. Não, ele trocou, ele devolveu.
Ah,
ele, ele devolveu.
Mas está acontecendo, sim, cara. Sim, e assim, a forma de se defender é comprar produto selado, compra em loja, não compra de alguém aleatório. Em loja você paga mais, mas tem a segurança de que aquele é o produto original. Tem que ser uma loja de confiança ainda, né? Porque claro, tem pilantra claro. Em todo lugar, até no meio dos lojistas. É, e comprar carta avulsa, preferencialmente também direto de uma loja. É mais seguro, né? Porque as lojas, elas tendem a ter uma avaliação prévia, né? Das cartas que elas adquiriram. Elas mesmas abrem as cartas, então... Uhum. Acho que lidar com... Nesse ponto é muito importante ter um contato com uma loja de confiança.
Principalmente se você vai comprar uma carta mais cara, né, MP? Uma carta
uma box de collector, por exemplo. Uma box,
né? A gente tá falando tanto de cartas com artes diferentes, né? Então você vai pegar uma time shift dessa foil hatched, sabe? Você vai pagar aí algumas centenas de reais. É, não vale a pena você correr o risco de... Você vai gastar R$500 uma carta. Vale a pena você pagar ou 500 ou 600, sabe? Pra você ter certeza que aquela carta é original. Ou você vai comprar uma box correndo o risco de saber se ela foi aberta, se ela, né, se ela foi mexida, alterada de alguma forma.
Mas ao mesmo tempo é ridículo que nesse nível do jogo a gente tenha que ser sommelier de plástico de embalagem, sabe? Até nisso a gente tem que desconfiar. Eu acho ridículo, cara.
Mas eu acho que...
O certo seria, porra, você já tá pagando caro num produto que é basicamente um papel brilhante, né? Você não deveria se preocupar com isso no mundo ideal, sabe?
Mas é o mundo dos espertos, MP. A gente passa por isso em todos os outros segmentos da nossa vida, né?
É verdade. Tipo, mas às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque tem muita gente... Realmente. Os invisíveis, esses 90% do público de Magic que compra coisas sem saber o que tá acontecendo, né? Abrem, mesmo que seja falso, fica feliz, né? Não entende que é falso, nunca vai saber que é falso e joga ainda o seu Commander ou o seu Modern, seu T2 com os amigos.
Ou nem se preocupa de comprar uma box que foi mexida, que foi alterada.
Não,
né?
Exato, a pessoa não tá por dentro de que existem fakes, assim. Basicamente, consomem e ficam felizes com o que abrem, né?
Chega lá e pega uma box com dois boosters semi-aberto, né? Nossa, acho que rasgou, danificou no transporte, né?
Imagino que role esse tipo de coisa. Mas vamos voltar pro digital então, cara. Tem notícia do Arena. De 7 a 10 de agosto agora, né? Quem tá ouvindo isso já pode jogar o Draft Challenge, que é de Forgotten Realms. Não chega a ser um Arena Open, né? Mas é um torneio bastante competitivo de draft, tá? Vai ter uma manutenção estendida no dia 10, vai ser 4 horas de manutenção, tá? Então eles vão fazer duas temporadas ranqueadas, uma até o dia 10 e outra a partir do dia 10 até o final do mês, tá? E vai ter uma regulagem aí na volta e na queda de ranking de cada um, tá? Mas ambas as temporadas vão classificar para o mesmo fim de semana. Depois que voltar do dia 10, vai já estar aberto até o meio de setembro, tá? Até a rotação de setembro, o Historic Brawl, né, que é de 100 cartas, é um experimento que eles estão fazendo, e algumas cartas aí que mexem perpetuamente com as criaturas, alteram, né, para sempre aí os commanders, não vão funcionar nesse formato, tá? Senão vai ficar injogável com as cartas que vão entrar de jumpstart, tá? E eles também vão ter um algoritmo de pareamento que vai equilibrar o power level dos decks de Historic Brawl que vão se enfrentar, tá? Então, se você tá usando aí o Ainota e outras coisas muito fortes no seu deck, você provavelmente vai ser pareado com alguém que também está apelando, tá? O que é meio chato, fica previsível, mas acaba sendo justo, sei.
Então, a pergunta que eu vou fazer, como é que esse algoritmo funciona? Ele considera o...
A caixa preta, cara.
Ou ele considera o power level das cartas? Porque aí, aquele episódio perdido que a gente... Quer dizer, que a gente vai comentar... Não, a gente já comentou. Não mudou a ordem das fases. Que a gente pensa, né? Que a gente imagina o que tem por trás. Se ele considera as cartas que tem no deck, MP, isso abre um precedente perigoso para muitas...
Eles explicam lá. Eu acho que é só o comandante, tá? Mas pode ser que tenha um valor ali para a densidade das cartas, pelo menos as mais fortes do deck também. A intenção deles é equilibrar o power level, né? Não parear um deck muito humilde mono verde com um deck de, por exemplo, o Onaf de 4 cores que tá cheio de mythic raro.
O que também, se for pareado só pelo comandante, também acho ruim. Porque eu posso fazer um Ainota só com carta comum.
Pode, pode.
E aí eu vou entrar com aqueles decks overpowered de Wynota comboso pra caramba.
Mesmo sabe? Assim, pode ser melhor do que não fazer nada. Você erra menos fazendo sem fazer nada.
Porque
eu
a
acho
chance
que
de ter pessoas que fazem um deck de Wynota só com carta porcaria é pequena.
É.
Mas assim, eu acho que abre um precedente perigoso, né? É melhor do que nada, sim. Né?
Cara, manipulação de pareamento é algo que eles já fazem. Então, sim, em termos de precedente, eu não acho que abre, porque eles já fazem, por exemplo, em Brawl do Standard, eu lembro que fizeram isso há um tempão. Mas é interessante, porque eles estão efetivamente alterando a forma como nós encontramos oponentes para reduzir o número de não jogos. É o que a gente tinha falado lá do draft também. Né? Eles querem que as pessoas se divirtam e não que elas se frustrem jogando Magic.
Sim,
isso mostra uma preocupação legal, ele é uma preocupação boa que eles têm. Mesmo que isso influencie na validade dos pairings, vai. Mas não é competitivo, o Brawl Histórico é para se divertir.
Você já deve ter ouvido falar de MMR, né?
MMR?
É uma numeração que os jogos utilizam, principalmente jogos estilo FPS, LOL, essas coisas. Tem esse conceito de... É um número, entre aspas, fantasma, né? Que ele existe e que ele determina o seu power level como jogador. Independente do elo que você está, o seu MMR sempre... ele se mantém, né? Acabou a season, você zerou seu elo, mas seu MMR ele continua igual, ele só é alterado de acordo com os seus resultados, né?
Tá, então ele é estocástico, né? Isso. Ele vai armazenando os seus resultados, vai vendo, por exemplo, porcentagem de vitórias.
Exato, ele tem os pesos para as coisas que acontecem, o seu desempenho individual, seu desempenho dentro do evento que você está participando e coisas do tipo, né? E eu comecei a ler sobre MMR de outros jogos, né? Até por outras reclamações de outros jogos. E eu comecei a pensar se isso já não existe de alguma forma, mesmo que primária, no Magic Arena, sabe? Porque, assim, é engraçado que jogando draft, você talvez possa até ter esse mesmo sentimento. Principalmente o Quick Draft, eu me deparei com situações que pessoas, às vezes, com elo tão baixo quanto o meu, obviamente, né? Pelo equilibrado ali, é claro que os decks em si, né, fazem diferença, porque o Quick Draft você tem uma montagem de deck diferente, NMP, porque depende um pouco mais da sorte, porque não tem ninguém influenciando nos seus picks e tal. Mas assim, é engraçado que eu encontrei decks e jogadores aparentemente melhores do que eu já peguei no passado, sabe? É claro que aquilo, de novo, né? Aquele sentimento não é nada numérico, né? Mas eu fiquei pensando se isso existe, sabe? Esse é um conceito que eu parei...
Quando você já tem ranking, como acontece nos drafts, é desnecessário fazer isso, porque você já tem um sistema de ranking atual para parear. Mas em um sistema como o do Historic Brawl, pode ser que eles tentem parear jogadores com um in-rate semelhantes.
Então, mas o MMR ajuda a equilibrar MP os jogos. Porque por mais que você não tenha rank, você tá no prata, sabe? Mas você pode ser um cara muito bom, que você já ganhou muita coisa. Então ele não vai colocar você com uma pessoa prata que acabou de criar a conta. Porque
não.
Ele sabe que você não parte do zero.
Eu não acho que faz sentido, porque... Cada formato, no draft, por exemplo, cada formato é diferente. Você pode ser um bom jogador em certos formatos e estar mal em outros. E tem um problema para encontrar jogadores. Você tem uma pulverização da base de jogadores do Magic Online. Eu reparei nisso quando eu cheguei no Mítico, jogando draft, que eu demorava muito para encontrar oponente. Eu, Mítico, já cheguei a enfrentar oponente ouro. Acho que abaixo do ouro eu já peguei gente também. Abaixo do ouro é o quê? É prata, né? Já depois de mais de 2 minutos procurando partida. Porque você não tem jogador suficiente para parear. Então você... Apenas o sistema de ranking é suficiente. Isso que você falou seria um sistema adicional quando você tem muito jogador procurando partida ao mesmo tempo. O que eu suspeito que não acontece.
Aí eu vou te perguntar, novamente, será que era por falta do jogador ou era questão do MMR fazendo diferença?
Eu acho que é por falta de jogador, cara. Porque parear um prata com um mítico é esticar demais, sabe? Não é justo pro prata, teoricamente.
Se for pelo MMR, pode ser justo. Porque vocês mas podem ter MMR semelhante. Mas
além do risco de não ser junto, você tem o tempo de espera também. Então, como você não sabe quem é que está procurando partida, se você soubesse desde do tempo zero, T igual a zero, quem é que está procurando partida, aí faz sentido você ter um MMR programado. Quando você não sabe, não faz sentido, você piora a experiência do usuário, porque você expõe ele a um tempo de espera maior, teoricamente, para ter uma chance de parear ele numa partida mais... justa. Por isso, e sendo que você já tem um sistema de ranking. Então você vai sobrepor o sistema de ranking ao MMR, né, ou vai fazer uma composição ali dos dois. Eu acho que quando você tem um ranking não faz sentido. Talvez quando você não tem um ranking, como por exemplo no Brawl histórico. Se tiver muita gente procurando ao mesmo tempo, aí talvez faça sentido fazer isso. Mas eu acho que o algoritmo de power level do deck já deve ser suficiente para proporcionar boas experiências. Porque mesmo que você não saiba jogar bem, né? É Historic Brawl, você basicamente joga aquilo que dá, né? Você tem uma variância muito grande nas cartas. Então, contanto que os power levels sejam similares, vai dar jogo, né? Você já tem mulligan gratuito, você sabe que vai dar jogo, com certeza. Então é mais parear o power level dos decks, o que eu acho bom. Eu não pretendo fazer muito deck competitivo, é mais groselha mesmo, então vai ser legal porque eu vou conseguir fazer as groselhas, não vou ser combado no terceiro turno nesses decks, tá?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ele tem um terreno de Modern Horizons 1 chamado Prismatic Vista, lembra dele?
Lembro.
É o Fatland de básico, né? Cara, R$140 nas lojas mais baratas da liga. Porém, tá o preço médio, R$165. E assim, é um terreno que joga até 4 cópias nos mesmos decks, sabe? Então a gente tá falando de uma Fatland, né? Uma só, né? Fatland, ou seja, umas 4 cópias que você vai gastar aí mais de R$500 para ter o seu set. É ridículo, desculpa te copiar, mas é ridículo mesmo. É muito caro.
Cara, tá o preço da Fat normal.
É uma rara apenas, né? Não é nem mítica. Ela só foi reimpressa como expedição ou como moldura antiga lá em Modern Horizons 2, mas mesmo assim, né? É ridículo isso. É uma das cartas mais caras de Modern Horizons original, tá? É triste, é triste. Eu vi até Deck Legacy usando isso, né? Com as nevadas, né? É, assim, é uma alternativa às fetes, né? Era uma alternativa mais barata na época, mas enfim. Tá aí. Que mais? Scars of Mirrodin tem um problema com estoque nas lojas, em qualquer loja, né? Mercado norte-americano, aqui no Brasil. E por conta disso, os dual lands de Scars eram aqueles checklands, né? É, que você entra desvirado se você controla dois ou menos terrenos, né? Outros terrenos, né? Então, acabam sendo Fastlands, pelo que eu lembro, não é check.
Fastland é o que completou o Seek em Kaladesh, né?
E que inclusive fazem parte da mana base competitiva do Modern, né? Em Scars nós tivemos os Fastlands de cores amigas, tá? E por exemplo, o Rakdos, né? Ele teve um spike de preço recente durante o mês de julho, né? Ele saiu ali, ó, em junho ele estava cerca de $20 no papel, tá? Hoje ele está $60, cara. Triplicou de preço em um mês, tá? Pouco mais de um mês aí, porque tem um problema de estoque mesmo, tá? Mas é algo que pode ser facilmente reimpresso, né, em coleções do Standard. Então acho perigoso especular em cima de carta assim, mas para quem joga competitivo, realmente está difícil encontrar. E quem tiver aí perdido na pasta, pode pôr na pasta, que $60 é o quê? R$250, R$280, então tá valendo a pena trocar já.
Eu vi o pessoal tinha comentado da UB também, eu não tinha reparado, ela já tá mais de $30 também.
Tá bizarro.
A Dark Sleek Shores.
Tá bizarro. Os dragões lendários de Forgotten Realms, por outro lado, eu tô achando ainda bem baratos, cara. O azul, ele tá mais barato na liga, R$42. E o vermelho, que é o Inferno, 6 mana, 6 ímpeto, R$34 o mais barato, cara. Mesmo que você pegue ali os preços médios, né, 40, 45, ainda assim é barato, porque eu acredito que essas cartas vão vir bastante jogo durante os próximos 2 anos, né, que é o ciclo de vida delas no Standard. Então é um bom investimento aí pegar essas cartas. Esses dois são os melhores, mas ó, o preto, cara, se encontra por menos de 30 nas lojas mais baratas da liga. O preto é aquele 4 mana, 5, 2, lampejo, voa. Sabe, a morte de ébano. São bons dragões, são boas cartas, cara.
O azul e o vermelho eu acho que são com certeza os melhores, não só para os decks de dragões, que eles vão continuar existindo, né? O R Dragões, eu acho que inclusive o PV fez um vídeo falando sobre os decks que ele considera que vão ser fortes pós-rotação, e ele citou o R Dragões como um deles.
O R ou o Izete?
É, Izete.
Ah, o Izete, tá. Eu ouvi você falando o R. Ah, mas é o Izete.
Tô viajando. O R, isso.
Tô viajando, desculpa.
Não. Às vezes fala sigla e acaba confundindo mesmo. O Izete Dragões, eu acho que é um deck que deve se manter, né? Quem sou eu pra discutir o que o PV tá dizendo, né? E esses são dois bons exemplos e são boas criaturas, né? Não só pra usar nesses decks, MP. São decks que são criaturas que vencem jogos, né? Então eles podem estar no topo da curva aí. Curva 5 e 6 pro T2 atual, eu acho que são curvas que valem a pena investir aí pra definir partidas, né?
E eu tô impressionado com cartas míticas custando tão pouco, né? Tudo bem, sim. Tão pouco é relativo, né? Depende da sua condição. Mas normalmente a gente vê cartas assim com bastante potencial passando de R$80, e a única que tá passando de R$80 é o Demilite aqui.
Até porque ele tá aí pelo Modern, né?
Exato. Falando em Modern, cara, o Flameking Harbinger, né? Aquele arauto que é elemental, que joga no deck de elemental que eu comentei com o Matheus F34 no episódio passado, ele tá absurdamente caro para uma carta em comum, tá? Foi apenas lançado em Lorvin, né? Tem reprint em Mystery Booster, em Planet Chase, mas normalmente é só em Lorvin. E tá $11 o preço médio dessa em comum, cara. É bastante caro. Ela é usada no deck porque ela pega qualquer criatura do deck de elementais de quatro cores e também pode ser jogada pra castar a Fúria, né? Que é a encarnação vermelha. Mas uma em comum de R$11 é bem zoado também. Espero que seja relançado rápido, né? Dá pra relançar fácil essa carta aqui também.
A gente tava comentando, né, sobre os vazamentos aí, quem sabe Lorne pode voltar, né? Então esse tipo de
carta é verdade, bem lembrado ali.
De sair também. Mas esse é um tipo de carta que só vai subir, né? Se o deck continuar fazendo sucesso, cada vez mais
o deck
ela
é forte.
Ela vai mesmo. Vai estar sumindo. E dá pra ver isso já no próprio Liga Magic. Você pode ver que as lojas maiores já estão com preços bem mais altos e só tem versões SP, sabe? Então, assim, eu acho que facilmente essa carta vai chegar nos R$15, R$20 aí.
Quanto que tá pra encontrar ela hoje aqui no Brasil?
Uma cópia aí.
R$10.
Você encontra aí por R$10 tranquilamente R$10, ainda. É. Mas considerando que ela já tá $11 lá fora, é claro que, né, vai acabar afetando a questão de comércio, né, de voltar jogo em loja e tal, né, principalmente pelo Modern, né? Então isso vai afetar um pouco a procura.
Até o jogo voltar em loja aqui, né, vai ser em M23.
O deck já nem existe mais, né, talvez.
Bom, vamos profetizar aqui. Vai ter ban no Modern e no Pauper esse mês, em agosto. Hein?
Sim, já tá certo.
O do Pauper tá profetizado, do Modern eu não sei, ainda tenho receio. Mas novas coleções são Innistrad, então, em 16 de setembro, no Arena e no Mall, e a segunda Innistrad, que é a do casamento, lá em 11 de novembro, no Arena e no Mall também. Agora o combate.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ele, o Pauper tá cagado, como disse o Alex Uman aqui em um tweet para o Wizards, né? Quase que não dispara o Challenge Pauper. E assim, para não disparar o Challenge Pauper, tem que estar realmente muito cagado, porque é uma coisa que nunca falha, né? Ele disse que tinha 5 cópias de Storm no top 8 e tá zoado esse metagame competitivo. Acho que a gente concorda, né? Depois de tudo que nós comentamos. E você ainda escreveu um artigo na Liga também, né? Mas não era sobre banda. Dessa vez era sobre os destaques de Forgotten Realms pro Pauper. Fala aí, cara. Realmente tem que banir? O que vai ser banido? E o que você gostaria de comentar desse artigo?
Eu dividi meio que em duas partes, né? Primeiro dei os meus destaques aqui. Forgotten Realms oferece muito pouco pro Pauper, a realidade é essa, né? Tanto que normalmente eu faço um top 10, eu tive que fazer um top 5, que foi difícil de fazer um top 5, tá? Tem que assumir isso. Já foi difícil encontrar 5 cartas com potencial para entrar em algum deck. Eu não acredito que nenhuma delas entre em algum tier 1 do formato. Apesar de serem interessantes, eu não acredito acredito que elas sejam fortes o suficiente para adentrar o formato. E na segunda parte, teve a questão do não banimento, né, que a gente comentou bastante. E eu não podia deixar de citar isso, senão, né, o timing ia ficar muito, muito longo, né, sobre isso. Então eu comentei sobre aquela questão de banlist paralela, né, expliquei um pouco sobre isso.
Ah, são duas discussões. Primeiro se tem que banir e depois o que banir, porque até nisso existe, né, desacordo, né, entre as pessoas. Realmente o Pauper tá quente hoje.
Então, eu ainda acho que o banir em si não resolve o formato. A gente volta no cenário atual, anterior, que já se pedia banimento, sabe? Então, eu não acho que resolva. Eu acho que precisa se banir para poder dar uma sobrevida pro formato. Então, banir ali o... Pra mim, tinha que banir alguma coisa do Affinity, Galvanic Relay, talvez alguma coisa do B também, pra você nerfar os três decks principais do formato e aí ver como é que segue dali pra frente, sabe?
Você também listou, meu Deus, você listou umas cartas aqui que você sugere pra desbanir, pra resolver o formato, né? Desbanir não, mas pra... trazer, pra dar um grade pra comum, pra mexer com o formato em vez de banir. Eu não vou falar aqui, acho que as pessoas vão ter que ler, mas assim, tem carta que é staple de Legacy, tá? E você tá falando aqui pra trazer pra comum. Eu achei boa ideia, gostaria de ver eles tentando isso aqui. Não sei se você quiser dar um spoiler de alguma dessas cartas aqui.
Eu vou falar a primeira aqui, que é uma carta que eu já comentei isso no passado e outros produtores de conteúdo também já falaram, que é a Militante Dryad, que é uma Dryad Soldado, uma Selesnya, né, ou verde ou branca. Ela é 2/1 de retorno à Ravnica, que toda vez que uma mágica instantânea ou feitiço fosse colocada no cemitério, ela é exilada. Então, por exemplo, ela resolve aquele ciclo infinito do Tron, por exemplo.
Ah, é verdade.
Ele atrapalha muito a recorrência que os decks com preto tem muito do cemitério, sabe? Então, assim, ela atrapalha muito esses decks e ela tá justamente em cores que esses decks não se beneficiariam contra Mirrors. Né? Então, ela é uma carta boa para decks agro, por exemplo. Né? GW é uma cor que tradicionalmente você tem um Stomp da vida, você tem os Fractos da vida. Ah, mas ele não é o Fractos. Mas você acha que o Fractos não queria parar um deck Tron com uma carta dessa?
Ah, essa carta, sabe, podia ser facilmente trazida pra comum, né?
Sabe, então assim, ela evita uma quantidade... Ela para o combo do esquilo, porque todos os rituais vão pro grave, vão pro exílio. Ele não consegue fazer Ritual da Cabala, por exemplo. Ele não consegue fazer o Lute, por exemplo. Entendeu? Então ele para, ele atrapalha o combo. Ele não para o combo, né? Mas ele diminui a porcentagem de opções que você vai ter no mesmo turno para buscar o que você precisa pro combo.
Sim, faz sentido. E ela tá em cores. Ela tá em cores desfavorecidas no Pauper, né? Também.
Exatamente.
Branco e verde. Poderiam usar também esse pump.
Exatamente. Então, assim, por exemplo, o Boros Monarca podia usar essa carta, sabe? Porque por mais que ele vai perder algumas coisas, ele precisaria repensar ali, porque ele tem estratégia. Depende, mas, por exemplo, é só mágica instantânea ou feitiço. Então, os decks que tem o Rip the Graves, por exemplo, que pega a criatura do Grave, não afeta. Então, os decks de criatura não sofrem com essa carta. Então, de novo, é uma carta que consegue combater os decks que são mais chatos de jogar contra, que você precisa, às vezes, ter cartas de side no main deck, Echoing Truth, Echoing Decay, para conseguir lidar, né? Que são o combo do esquilo e o próprio Tron, que é o substituto natural quando essa maré, esses banimentos acontecerem, o Tron volta a jogar. Entendeu?
Verdade.
Então, assim, é uma carta que eu acho que faz muita falta esse tipo de carta. As outras cartas, o MP já viu aqui, então eu peço que vocês também vejam, o link vai estar aí na descrição, são cartas que potencializam coisas que o Pauper precisa, ou que não tem ainda, mas, tipo, tem todo o cenário para que isso aconteça. Então, eu acho que vale a pena a discussão. Meu próximo artigo eu quero abordar um pouco mais sobre essa questão, sabe, do Pauper, o momento que ele está, né? Eu acho que é importante a gente comentar sobre isso. Então, fica aí o convite para que vocês leiam. Até um dos comentários, porque eu linkei o episódio que eu falei sobre o Pauper aqui, né? O episódio 76. Um dos comentários falou assim: eu vou ouvir o Hackett's Cast pra poder
legal.
Ouvir seu comentário sobre isso, sabe? Então.
Vou deixar o link do artigo também aqui na descrição do episódio, pra quem quiser acessar. E o Legacy, cara, uma novidade. Alguém conseguiu fazer 5-0 com um deck de Minotauros no Legacy, cara. Mas tem uma jogadinha aí, né? Tava usando Didgeridoo, que é uma carta lá de terras natais. É um artefato de uma mana, ou seja, pode ser buscado com Saga de Ursa. Se pagar 3, põe um Minotauro da mão em jogo, né? Então tem umas coisinhas aí pra acelerar Didgeridoo, pra fazer esquemas de começar a baixar Minotauro rápido. E também tem outras incondições alternativas. O interessante desses artefatos de uma mana é que você pode até rodar Cálice do Vácuo no main deck e jogar pra um no primeiro turno com uma tumba antiga, né? E aí você traz o Didgeridoo com a Saga de Urza sem nenhum problema também. O Saffron Olive pilotou essa lista no Against the Odds e acho que ele ganhou 3 ou 4 jogos. Foi interessante. Não,
é que ninguém vai ter ferramentas para lidar com esse tipo de situação, né, MP?
É muito curioso, cara. Didgeridoo. É uma carta... deixa eu ver. Tá na Reserved List, né? Então, mas é uma das cartas mais caras de terras natais também. Custa atuais $27, tá? Preço médio lá no mercado exterior. No Modern, nós falamos no programa passado sobre o Eldraton, que é um deck que o Matheus gosta de pilotar, né, e que estava fora do meta. Porém, o Lucas Giggs conseguiu fazer 5-0 numa Liga Modern com o Eldraton, cara. Eu vou deixar o link do tweet dele, que tem a lista aqui. Curioso é que ele colocou um Ugin de 6 manas e um Emrakul no main deck, tá, para poder batalhar. Ele venceu o UB1000, Hammer Time, Esper K, Jundiluhus e o UB com o Regente, né, que a gente tá cansado de ver por aí. Tá. Só 2 sagas no main deck dele também. Então, ainda é possível vencer ligas com Eldratron, tá? Só precisa fazer a adaptação aí do Ugin e da Emrakul. Mas ainda é possível. No main deck, hein? Emrakul no main deck.
Esse Ugin de 6 manas aí, ele tirou da cartola isso aí, hein?
Então. Ele disse que não era o plano original, né? O plano original era deixar o Windbringer, que também é 6 manas. Mas ele não tava gostando muito e decidiu colocar o Ugin e deu bom. Deu certo.
Ele é um plano que resolve alguma ameaça quando entra, né? Ele te dá vantagem de cartas, então é uma boa forma de voltar pro jogo também, né? Então é uma carta que faz bastante. Eu acho tão interessante esse side que você, por causa do carne, né? Então você tem que explorar o máximo possível, né, as opções, né? Cartas que fazem um pouco de tudo, né?
Ah, é.
E isso torna o deck tão, tão diferente, né? Porque aí você tem a possibilidade de ter o side no game 1, né? O que é, dependendo da partida, é importante, né? E você tem uma carta de tudo, né? E cartas às vezes que fazem mais do que uma coisa, né? Só que aí você não pode colocar a mesma carta, então você tem que procurar uma outra que faça algo similar, tipo o Sky Sovereign e o Urm Coil, né? São duas cartas para... desculpa, o Sky Sovereign não ganha vida, né? Ele causa dano. É uma forma de emoção. Relíquia e a Cripta de Tormod, por exemplo, né?
É uma redundância, né? Exatamente.
Para poder lidar com o cemitério, né? A gaiola também, para lidar com o cemitério. Então é bacana ver esse tipo de adaptação, né? E a inteligência da pessoa para saber surfar isso, né? E encontrar as melhores opções dentro daquela curva, né?
Eu gostei da Crinisfera e da Ponte Traiçoeira no side dele também. Ter acesso a essas cartas no primeiro... No game 1 é bastante relevante. A Torpor Orb também, assim que ele perceber que tá jogando, por exemplo, contra os elementais, é uma carta boa para jogar. A Urm Coil contra decks mais agressivos, né? Também, se ele tiver como colocar rápido, fechar ali o Tron rápido. Então, realmente é uma diversidade muito boa. Com o Karn, né? O Karninho, ele tem 4 cópias, né? Não foi uma das cartas que ele tirou. Eu acho que ele tirou o Warping Whale para colocar o Emrakul e o Ugin. Porque só tem 2 Warping Whale no main deck. E Dismember, né? Ele tá com 3 Dismember também. Eu acho que já vi lista que roda 4. Aliás, cara, você prefere o quê? Dismember ou esse removal novo de Nistrad? Porque dá na mesma, né? Se você for matar uma criatura com 2, você, né, paga 2 manas, 2 de vida. Também, no caso do Dismember, você dá -4/-4, ou -5/5. Mas você pode castar com uma mana, pagando 2 de vida a mais. Porém, não mata tudo. Enquanto a carta preta mata qualquer coisa.
Acho que no Modern o Dismember é melhor, né?
Porque varia, né, cara? Eu acho que é melhor. Poder jogar com uma mana é muito bom.
Exatamente, porque você pode jogar... Porque eles vão ser 2 manas, mas ele tem exigência de que seja preta, né?
Mas aí você não mata coisa de tipo, você não mata um regente, vai. Que é um grande problema do Modern atualmente, né? Então, assim, nenhuma delas vai ser perfeita 100% do tempo, mas dá pra pensar numa substituição, ou até no split.
você teria outra opção que lidaria com cartas do tipo do regente, que você não precisaria dessa carta nova, né? Então...
A Noeldratron?
Não, ah. É alguma similar que fosse uma e uma preta, por exemplo.
É, eu tô pensando em qualquer deck que roda o Dismember, né? Porque aqui também no Noeldratron você não tem como rodar a mana preta, né? Não tem como castar a outra preta. Mas tô pensando em quem joga Dismember no, com acesso à mana preta, se faz algum sentido não, pensar em substituir.
Que... Se você tem acesso à mana preta, eu acho que dá pra fazer uma
um splitzinho?
É, splitzinho. Talvez colocar uma ou duas cópias. Desse... Eu acho que cabe. Acho que dá pra fazer.
Vale a experiência, né? Tem que pensar. Sim, sim. Tem que pensar. E o T2, hein, cara? Delícia de T2, né? Esse T2 de 2022 aí, cara, dá pra testar qualquer coisa nele. Eu até tinha esquecido que existia Strixhaven no formato, sabe? Aí fui jogar. Nossa, aprender. Que habilidade legal, né? As lições, meu Deus. Mas tinha esquecido que tinha as cartas de neve, por exemplo, né? As de Kaldheim, né? Tinha esquecido que tinha outros mainlands, o pessoal tá fazendo split legal de mainland também. Eu pensei que, apesar desse ciclo de mainland de novo ser muito bom, o Faceless Haven ele é muito melhor, né, cara? Assim, sim. 3 manas para uma 4-3 não tem como competir com as outras, mas o pessoal tá colocando, além do Faceless Haven, também uma das outras, né? É, às vezes 4 cópias de cada, enfim, mas é um dos outros mainlands mais o Faceless Haven, então tá... Eles estão conseguindo conviver bem também.
É, principalmente nos decks monocolor, né? Que eu acho que dá pra tirar isso, ou talvez até duas cores, dependendo. Você ainda consegue usar uma das main lanes.
Sim, dá, tranquilo. Kaldheim tem veículos, cara. Eu tinha esquecido que tinha outros veículos além daquela charrete do inferno, né? Que põe ficha. É, tem, eu vi deck jogando com o Arado, com a Nau. Como é que é o nome daquela carta?
Nau Presságio?
Isso, a Nau Presságio, né? Que é o. Basicamente o Arauto do Gelo, né? Porque ela tá. Diferente do Arauto da Chuva, né? Que é um outro veículo. É o Celta Preto.
Meu Deus.
Esse aí demorou, né, cara? Mas tá muito legal, cara, o Standard 22. Tá bem melhor do que o Standard atual. Porém, né, a gente teve aqui o Arena Open, que foi o Standard atual, né? Quem fez dia 2 foi Sanduba, fez Migucheiras, né? Que joga construído também. Fez. A gente tá tão acostumado a pensar no Migucheiras como limitado, né? Mas ele, na verdade, joga construído também.
O Sanduba ganhou $1,000.
Sanduba ganhou $1,000 também. Os outros brasileiros eu não sei. Eu sei que quem passou pro dia 2 foi ele, Migucheiras. Bolovo passou pro dia 2 também. E a gente, lembrando, né? Assim, a Arena Open paga 1.000 para quem fez 6 vitórias no dia 2 e 2.000 para quem paga, para quem faz 7 vitórias, né? E é dólares. Porém, 30% fica lá nos Estados Unidos. Então é 30% disso que nós falamos, né?
Ainda é muito dinheiro, né? Porque, né?
Ah, eu aceito, pô. Para jogar Magic, opa.
O dólar ainda vale mais do que as barras de ouro do Brasil, né? Então.
Verdade, infelizmente. E já temos também, teremos uma Challenger Gauntlet, né? Em que, cara, Sultai Ultimato sumiu do formato. Só cai contra mim quando eu quero jogar rápido, sabe? Do resto, no competitivo, esse deck caiu. Hoje só tem Gru Aventuras, Nile Ainota e Dimir Rogues. São os 3 decks aí do topo, inclusive da Challenger Gauntlet aqui do metagame deles.
Nossa, enquanto... eu fui jogar uma partida de construído hoje para fazer missão. Eu falei assim, vou pegar um Mono Green aqui que eu tenho quase inteiro, né?
Ixi.
Vou jogar, né? Aí, primeira partida que eu jogo, Dimir Rogues. Falei, por isso que eu enjoei dessa porcaria. É.
Voltou, Dimir Rogues voltou.
Nossa, como eu odeio Dimir Rogues, cara. Nossa, que deck nojento.
E o Nile Ainota e o Gru Aventura são mais fortes ainda. Pelo menos eu tenho bastante dificuldade em vencê-los. Quando eu tô a fim de apenas vencer partida com Mono Red pra poder cumprir missão, né?
Não, o cara com Ainota, ele sempre top deca uns negócios ridículos. Tipo, deca. Porque, tipo, Mono Red contra o Ainota é uma corrida, né? Porque o cara faz lá 4 mano Ainota. Você fala assim, beleza, próximo turno, se ele não pegar nada roubado, eu ganhei. Aí, tipo, ele pega um bagulho que ganha vida. Tipo, ganha 200 de vida num...
Ah, não dá, cara. Ele já faz aquela charrete e dá vontade de desistir já. Aquela charrete infernal lá. Tem como. É, mas e essa Challenger Gauntlet aqui mostrou que no histórico a coisa tá pior, viu? Tá mais concentrada. Mais de 40% do meta é Jeskai Control. Se vira, então, né? 10 decks Jeskai Control e os outros só tem 2, 2, 2. Nossa. Ou 1. Então, realmente, precisa aí de um chacoalhão nesses formatos. Mas é isso, cara. Bora pra fase final.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Assustado com quanta coisa a gente cobre, né? Tipo, passa por Pauper, por Modern, T2, spoiler, histórico, é muita coisa.
Até bagunça a cabeça de vez em quando, né?
É, poxa, mas realmente assusta, né? Assim, eu acho que seria bem mais rápido fazer um podcast na época que tinha apenas Standard e Extended.
Verdade.
E saía 3 coleções por ano, era mais simples.
Ia ser mais difícil a gente fazer episódio de 3 horas, né?
É, com certeza. Mas enfim, né? Faz parte, é muita coisa acontecendo. A frase da semana dessa vez vem do Fernando. Nosso co-host, né? Ele disse: quando eu comecei a jogar Magic, a gente tinha medo das cartas. Agora tu é príncipe, ganso que põe ovo, dragão que não faz nada.
Pior, né? A gente teve o Força Profana, que a gente comentou esses dias, né?
É verdade, com o pentagrama.
Pentagrama, né? Tudo era demônio, diabo de não sei o quê, né? Aqueles desenhos meio... Aqueles desenhos mais antigos, né? Tudo traçado na mão, né? Então ele tinha um aspecto muito mais demoníaco, né? Do que alguns que a gente tem hoje. Que hoje até os demônios é bonitinho, né? Em algumas
é cartas. Verdade, é verdade. Até os demônios. Essa é uma outra frase, hein? Hoje até os demônios é bonitinho. Mas é mesmo. Pior que é o Asmodeus, até que é legalzinho, né?
Você não vai. É o Diabo Deus, né? E é bonitinho, não é feio, não.
É verdade. E hoje no Standard é possível afogar o ganso.
Nossa,
você tem o ganso e tem a carta afogar no lago.
Cara, como eu odeio esse afogar no lago, cara, porque o de cara de
Ah, Rogues, joga no Rogues, é verdade.
Parece que ele tem 16 cópias dessa carta no deck, velho. É impressionante, cara. Impressionante.
Não, e assim, tem várias situações em que ele pode ou anular sua mágica ou destruir o bicho, se você tá castando um bicho, né?
Uhum.
E acho que eles costumam escolher anular a mágica só pra gente ficar mais frustrado ainda. Porque quando o teu bicho morre por um spot removal, pelo menos você castou ele. Mas quando alguém te impede de castar, dá um recalque, né? Dá uma raiva.
Não, dá, pelo amor de Deus, cara. Eu fico com uma raiva miserável desse
desculpa
deck.
Desculpa por te lembrar de afogar no lago, mas eu tava preferindo afogar o ganso mesmo. Você já teve o ganso afogado no Arena?
Várias vezes.
Eu não jogo com ganso, então eu não saberia dizer. Mas eu já fui afogado várias vezes por essa carta também. Né? Caranguejo na 1 e afogar o ganso na 2, né? É isso aí.
Yeah.
O quiz da semana, cara. A pergunta é: quantas fichas, no máximo, você consegue fazer no Magic Arena? Quantas ele suporta, Eli?
Era 250, não era?
Aê, 250, muito bem.
A gente comentou isso uma vez e hoje eu tava pensando nisso, que eu vi um print de alguém jogando com aquela desgraça daquele cascudo lá. Como é que é o nome dele? Dizendo de cara agora?
Hein?
Esqueci o nome dele em inglês. Enxame de cascudo?
Ah, sei, aquele bicho que faz token no aterragem.
É, que tem landfall, né? Tem um deck dele rodando que ele usa Starix, aquele bicho com mutate de core de 6 manas, que ele põe a permanente do você olha não sei quantas do topo e você põe permanente na quantidade de vezes que você mutou. Aí ele faz isso com o cascudo. Aí toda vez que entra no terreno, você cria uma cópia do cascudo. Que ele vai, como ele tá no mutate, ele cria uma cópia da Starix. E aí você a permanente do topo do deck. E aí, como você às vezes faz mais do que uma cópia, então fica um negócio absurdo. Você coloca o seu deck inteiro em campo em 2 turnos.
É mesmo.
É muito forte.
É. Você já viu esse limite ser atingido?
Não.
Numa partida contra você?
Não, nem sei o que acontece quando o limite bate. Acho que dá empate, não é?
Não, ele não faz mais.
Não faz mais, né?
Ele para de fazer tudo. Eu às vezes vejo umas formas de quebrar o Arena, de fazer loop infinito e planejo combinar com o meu irmão pra gente tentar reproduzir, né? Só que muitas dessas formas exigem que você dê o clique, não são loops infinitos. Sim. Aí não rola, né? Tem que ser infinito. Tem alguns que dá pra fazer, se você tiver um amigo, você chamar pra partida combinar e tal, dá pra fazer. E agora com Jumpstart vai dar pra fazer fácil também, né?
Oi? Eu vi algumas partidas dessas que terminavam em empate. O Arena mandava um empate.
Não, agora ele só não faz mais. Assim, se você, lógico, tiver num loop que não para de fazer ficha, aí talvez trave o jogo. Mas se você tiver realmente que escolher continuar fazendo, aí você para de fazer. São problemas da interface, né? Faz parte. No jogo físico, você pode fazer quantas você quiser, mas se você tiver num loop infinito, você avisa pro seu oponente: eu quero fazer 1 bilhão de fichas, tá? Aí é parar.
Antes de a gente passar pro final aqui, eu só queria fazer um retorno da experiência que o MP passou aqui no episódio passado, né? Que ele comentou fazendo no draft dele de Forgotten Realms, ele jogou com 14 terrenos, né?
Ah, é, você conseguiu fazer 7 vitórias, não foi?
Não, eu joguei com aquele, acho que eu fiz 4-3, 5-3, só que eu comecei com 16 terrenos, aí fui pra 15 e fui pra 14, então eu não joguei com todos as partidas com 14. Depois, num outro momento, eu comecei um deck. Eu comecei um deck, né? Fiz o deck depois do draft com 14 terrenos, desde o começo.
Mas com a curva normal.
Com a curva normal.
Cartas de 5 e de 6 manas.
Eu tinha um dragão na 6. Eu tinha 2 drop 6. 3 fireball na 5.
No draft de Forgotten Realms, né?
No draft
de
Forgotten Realms. Tá. Era uma curva normal para um deck normal, né? 3 fireball, um único drop 5. E um dragão e um outro bicho. Acho no que era o 6. Beholder, eu acho. Na curva 6.
Sim. E era hack dos tesouros?
E era hack dos tesouros. Fazia bastante tesouros.
Tem uma 14. Proteção contra a zica, né? Se zicar o terceiro, o quarto terreno, você começa a fazer tesouro. Tudo bem.
O que aconteceu?
Zicou.
Terminei 3-3 e flodei.
Flodou com 14. Eu vi isso acontecer também.
Em 3 partidas.
Não é bizarro? Não é contra-intuitivo isso?
Com menos de 20 cartas, eu tinha comprado 9 terrenos.
É muito estranho, cara. Assim, é aquilo. Eu entendo no começo, o jogo ele vai te dar uma mão com 2 ou 3 terrenos.
Então, aí
com menos terreno que tem no seu deck. Você vai ganhar isso. O que é contra-intuitivo é você continuar comprando terreno. Continuar fazendo land drop assim, com uma consistência inesperada. Isso me deixa com a pulga atrás da orelha.
Nas 6 partidas que eu fiz, eu só me liguei uma vez. Estatisticamente, é menos mulligan que normalmente eu faço com deck de 17 terrenos.
Tá vendo? Não, e você ter flodado com 14 é bizarro. Não é pra flodar.
Não. Cara, eu cheguei a olhar lá, tava com 21% de chance de comprar, 20 e poucos por cento de chance de comprar terreno, quando eu comecei a comprar terreno atrás do outro. Aí depois eu tinha, das 20 cartas, 5 era terreno.
É muito estranho, cara.
Sabe, tipo, é ridículo isso.
É
ridículo.
Muito estranho.
Mas,
muito
enfim, estranho. Né? Aí tem a minha sorte envolvida, né? O
assim, eu ali, né? É estranho, mas tá dentro do espaço amostral. Então, né, você pode criar quantas teorias da conspiração quiser, mas ainda o álibi tá válido, né? Que é, ó, tá dentro do reino das possibilidades, então.
Sim. Mas é interessante pensar que, assim, e foram 2 sets que eu fiz. E aí eu fiz um outro deck com, acho que era um RG, com 16 terrenos. E era a mesma coisa. Tinha 3 drop 6, 3 drop 5, sabe? Pra ver se afetava o fato de não ter tesouros, né? Quanto isso impactar o jogo. Não tive problema de terreno também. Tive os problemas normais, né? Mas, por exemplo, as mãos iniciais, eu sempre vim com 3 terrenos.
Cara, no melhor de um, faz muito tempo que eu não faço deck com 17 terrenos. E sem mexer na curva, assim. É só quando eu tenho muita carta de comprar ou de baixar terreno, quando eu tô no UG, aí eu caixo 17, mas normalmente é 16 para baixo. Porque eu sei que o algoritmo vai te dar 2 ou 3. E se eu tô em Rakdos, então é mais tranquilo, porque eu completo a curva com tesouro, se der merda. Né? Mas, assim, é esquisito. É bem esquisito. Eu preciso começar a jogar melhor de 3 para fugir do algoritmo e jogar da maneira certa, como se jogaria no papel. Tô sentindo falta, cara, de jogar um draft raiz, sabe?
Justo.
Mas legal, obrigado por compartilhar, cara. Eu até tinha apagado aqui da nota, eu pensei que era eu que tinha anotado isso. Mas é isso, né? Chega por hoje então. Obrigado pra quem ouviu até aqui. Rakdoscast no Twitter. Quem não nos segue, por favor, siga e compartilhe o episódio, que ajuda bastante também a nossa divulgação, a crescer a base de ouvintes, porque aí o pessoal colabora também, né? Com tópicos para discussão, sugestões e tal, tá? Já ajuda bastante. Então, muito obrigado quem ouviu até aqui. Até a semana que vem.
Valeu, galera. Abraço, até semana que vem. Falou.